Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, saúdo a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, hoje num formato excepcional.
É que a imagem está parada.
Não sei se... se o senhor engenheiro, em que vamos ouvir de uma forma excepcional o senhor engenheiro Jorge Borrego, a quem agora cumprimento. Não sei se me está a ouvir, senhor engenheiro Jorge Borrego.
Muito boa tarde, senhora Presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Estou a ouvi-los perfeitamente, com uma excelente visibilidade. Espero que a recíproca também seja verdadeira.
Muito obrigada. Como agradeço a sua presença via Skype, dizer também o cumprimento e dizer-lhe que este foi um formato utilizado a título muito excepcional, na medida que também foi invocado o interesse de Estado, não é, da sua representação ao serviço do Estado português, e que não é a mesma coisa do que ter estar presente e podermos interagir dessa forma. Será um formato muito excepcional, pelo que, senhor engenheiro, salvaguardo que se algum grupo parlamentar ou algum senhor deputado ou senhora deputada considerar que requer esclarecimentos presenciais, pedia que depois articulássemos nesse sentido. Em todo caso, vamos desejar que a audição decorra da melhor forma possível, tentaremos que assim ocorra. Vamos iniciar numa primeira fase, concedendo ao Sr. Engenheiro Jorge Borrego um período de aproximadamente 15 minutos, mais ou menos, portanto não é rígido, para fazer uma breve apresentação, onde poderá expor os seus pontos de vista e o que considera sobre o âmbito de intervenção desta Comissão Parlamentar de Inquérito e aquilo que considera que pode trazer de contributos para o apuramento da verdade e dos factos que esta Comissão de Inquérito Parlamentar procura, e depois será um período de pergunta-resposta. Nessa primeira fase, os senhores de cada grupo parlamentar têm 8 minutos em que irá formular perguntas e o senhor engenheiro terá a gentileza de responder de imediato. Nesse período eu darei a palavra inicialmente e não volto a interferir para não criar ruído entre a intervenção pergunta-resposta, pergunta-resposta. Concluído cada grupo no final da audição por parte de todos os grupos parlamentares, entraremos numa segunda fase em que será concedida a palavra a cada grupo parlamentar por um tempo de 5 minutos. O Sr. Engenheiro Jorge Borrego tomará devida nota das questões que cada grupo parlamentar irá colocar, ou que pode colocar, e depois responde só no fim, por um período que será a soma, mais ou menos, do tempo que os grupos parlamentares usarem. Uma terceira ronda, de 3 minutos a cada grupo parlamentar e a deputados que assim o desejem, que desejem intervir. Responde também no fim. Este é o modelo da audição e desejo que corra da melhor forma possível. Para iniciarmos os nossos trabalhos, reitero os agradecimentos da sua presença via Skype e, Sr. Engenheiro Jorge Borrego, a palavra é sua. Faça favor, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Renovo a minha saudação também aos senhores deputados e quero, desde logo, agradecer a faculdade que me foi dada de, ao aceder ao vosso convite e a disponibilidade para poder prestar os esclarecimentos que entendam apropriados da minha parte, poder fazê-lo via Skype, fazendo assim, digamos, uma convergência entre a agenda de trabalhos da Comissão e do Parlamento, e, portanto, do Parlamento, a que tenho gosto, ainda que virtualmente, de voltar a viver por alguns momentos e, sobretudo, por poder cumprir com os meus deveres de cidadania. Neste sentido, agradeço a faculdade, irei, da minha parte, assegurar que, do ponto de vista técnico e condições de audição, possamos ter a melhor interação. Relativamente ao, digamos, aos trabalhos da Comissão e à introdução que me dão a oportunidade de fazer, eu quero ser muito sucinto, dizendo-vos que, do âmbito dos trabalhos da Comissão, tive o exercício de funções públicas no período de 2001, julho de 2001 a maio, princípios de maio de 2004, e é basicamente esse período que me baliza nesta matéria, ficando disponível para corresponder às solicitações e perguntas que me sejam feitas, no melhor do meu conhecimento e da minha memória sobre os factos que diretamente tive conhecimento e vivi nesse período. Portanto, aqui estou disponível para as vossas intervenções.
Muito obrigada. Então, Sr. Engenheiro Jorge Borrego, vamos iniciar então a intervenção dos grupos parlamentares e, neste caso, será o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado António Filipe, a quem passo de imediato a palavra. Queira ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Engenheiro Jorge Borrego, muito boa tarde. Eu vou ser sucinto, porque o nosso tempo para colocar questões é limitado e, portanto, eu iria procurar colocar as questões o mais diretamente que for possível. E a primeira questão é a seguinte, e tem que ver com as funções desempenhadas pelo Sr. Engenheiro. O Sr. Engenheiro desempenhou funções públicas na área da energia, como acabou de nos referir, foi subdiretor de energia, entre 1988 e 96, foi mais tarde diretor-geral de energia entre 2001 e 2004 e, entretanto, entre 2000 e 2001 foi administrador da Galp Power, uma empresa do grupo Galp para a eletricidade, e depois de cessar funções como diretor-geral de energia, em 2004, regressou às funções na Galp Power. E a questão que lhe coloco é se não considera que esta circulação com curtos intervalos entre o exercício de funções públicas com especiais responsabilidades na área da política energética e o exercício posterior, imediatamente posterior, de funções em empresas privadas ligadas ao mesmo setor, que é suscetível de poder gerar a ideia de que o exercício de funções públicas foi utilizado para preparar o melhor terreno para o exercício de funções privadas em áreas do mesmo setor que tutelou. E, portanto, é esta a primeira questão que coloca-se, não considera que esta situação é suscetível de gerar esta convicção na opinião pública.
Faz favor, para responder,
Sr. Deputado António Filipe, muito boa tarde, muito obrigado pela sua saudação. De facto, sem detalhes, de grandes detalhes de data, de datas ou meses, isso, o que referiu, corresponde ao meu percurso profissional, que iniciei e vivi no setor privado, e o desempenho de funções públicas ocorreu pontualmente, aliás, depois do exercício do cargo de diretor-geral, regressei à Galp, como disse, mas não tenho, de nenhuma maneira, qualquer possibilidade de concordar que essa minha passagem por qualquer dos dois setores me tenha preparado para depois de exercer funções noutro. É a normal sequência de uma carreira e que desempenhei sempre com isenção, com independência. E não tenho nenhum registro de qualquer quebra dessa independência ou de tentativa, no melhor do meu saber e do meu contributo para o desempenho dos vários cargos. Portanto, não posso corroborar uma leitura dessa natureza, que aliás não corresponde nem ao meu estar nem à minha maneira de ser. A minha carreira tem-se desenvolvido por evoluções profissionais variadas e por aquilo que considero, sempre me foi reconhecido pelas minhas hierarquias, essa forma de estar isenta, profissional, equidistante, e nada me foi assacado nunca sobre essa matéria, em momento algum da minha carreira profissional.
Muito obrigado. O senhor engenheiro exerceu funções públicas, na altura em que, com o ministro, sendo ministro o engenheiro Mira Amaral, foi preparada a privatização e desmembramento da EDP e, portanto, os CAI começaram numa altura em que o senhor engenheiro estava na Direção-Geral de Energia e o senhor engenheiro está também na Direção-Geral de Energia quando no governo, presidido pelo Dr. Durão Barroso e tendo como ministro o Dr. Carlos Tavares, se prepararam os CMEC. A questão que lhe coloco é se tinha conhecimento das posições da ERSE e da Autoridade da Concorrência sobre os CMEC e o que é que pensa das posições assumidas por estas duas entidades.
Senhor Deputado António Filipe, se me permite, terei que fazer alguma correção na sua fita do tempo. De facto, eu estive na Direção-Geral de Energia como Subdiretor-Geral de Energia até junho, salvo erro, de 1996. As minhas áreas de competência delegada pelo Diretor-Geral não tinham a ver com esses temas. Eu tinha a área de eficiência energética, de energias renováveis, de administração interna e relações internacionais. Portanto, nas minhas áreas de competência não passavam e não passaram quaisquer aspectos relativos à preparação da legislação que foi emitida em 95 relativamente ao setor elétrico. Também queria referir que, nessa mesma fita do tempo, se a memória não me induz em erro, os CAIs foram celebrados a partir de 96-97. É uma matéria que eu não acompanhei, nem estava em cargos públicos nessa altura. E, por último, relativamente às duas questões, aos dois parceiros que suscitou, salvo erro, e se bem interpreto, relativamente à Autoridade de Concorrência e à Entidade Reguladora de Serviços, agora de Serviços Energéticos, não tenho, quando saí em maio, nenhum desses documentos tinha passado pela minha secretária. Aliás, normalmente esse tipo de relação e de documentos era circulado via o Governo e, portanto, via o Ministério correspondente da correspondente tutela.
Então, o senhor já está a dizer-nos que estando na Direção-Geral de Energia, não teve conhecimento dos pareceres da ERC e da ADC, da ERC e da ADC sobre os CMEC?
Senhor Deputado, se me permite, dizer-lhe o seguinte, não me refere datas desses pareceres, como eu disse, eu saí da Direção-Geral de Energia no início de maio de 2004, e, portanto, naturalmente, não tenho nenhuma memória de ter recebido qualquer um desses documentos e, naturalmente, não posso pronunciar-me sobre eles.
Sr. Gente, nós podemos saber por que razão é que saiu da Direção-Geral de Energia? É que consta que saiu em ruptura com o ministro Carlos Tavares. Poderá dizer-nos algo sobre isso?
Pois, senhor deputado, não saí em ruptura com o Carlos Tavares, mas saí na linha de um momento relativo à sequência da minha carreira, tendo concluído um tema que tinha começado, que era o do MIBEL, e portanto tinha-se consagrado em abril, digamos, o terminar do hard work e do trabalho legislativo do MIBEL, e portanto, em sequência da minha carreira profissional, entendi que era um bom momento, acordei isso com o ministro Carlos Tavares. Não tenho nenhuma indicação também de haver uma discordância do ministro Carlos Tavares sobre a minha atuação, porque o acordo sobre o meu movimento de saída foi claro, foi mútuo e foi vivido com serenidade e pré-preparado. Portanto, nada disso corresponde à realidade dos factos.
Sr. Engenheiro, então a pergunta que eu tenho que fazer é esta. Nós estamos nesta comissão de inquérito a discutir as consequências para o país e, designadamente, para os consumidores e para as tarifas da energia, de decisões que foram tomadas, designadamente relativas aos CAI, relativas aos CMEC. E a pergunta que eu tenho que fazer é que intervenção concreta é que o Sr. Engenheiro teve na definição dessas políticas e no estabelecimento desses mecanismos?
Como o Sr. Deputado, pela sua experiência, sabe, os órgãos de administração pública dão assessoria técnica aos governos e ajudam e cumpre-lhes implementar as suas políticas. Portanto, eu não tive um papel político nessas decisões. Colaborei, naturalmente, e dei a assistência que a competência da Direção-Geral permitiria dar ao Governo no sentido da preparação de um diploma, nomeadamente do diploma relativo de 2003, relativo à adaptação de legislação do setor elétrico à realidade da abertura de mercados, que decorria do normativo comunitário, portanto, determinado a criar algumas figuras de operador de mercado que não existiam, como os comercializadores, por exemplo, e, de facto, onde se previa, por razões naturais, a extinção dos CAIs. E essa é a que, na matéria dos CAIs, é a única intervenção que, no meu período de trabalho da Direção-Geral de Energia, em que participei na formulação de textos para submeter ao apoio à consideração da tutela do setor, que, por sua vez, os trabalhava no modelo político e nas relações que teria também com a entidade reguladora.
Sr. Engenheiro, mas então pergunto-lhe como é que avalia essas decisões e as suas consequências. Concorda, nós ontem tivemos aqui o depoimento do professor Abel Mateus, que fez uma apresentação demolidora das consequências dessa política energética, e eu pergunto qual é a sua opinião, se concorda com a opinião que o professor Abel Mateus expressou, ou se considera que essas decisões foram justas e adequadas?
Senhor deputado, não tenho dúvidas em dizer-lhe que, enquanto Diretor-Geral de Energia, cumpri com as funções e com a forma como era solicitada a nossa intervenção. Não tenho dúvidas também que estou convicto que o sistema na etapa em que participei, era um sistema que devia dar resposta à abertura de mercado, às diretivas comunitárias e, portanto, e à solução a que, num Estado de Direito, se deva dar a contratos existentes. A partir daí, qualquer evolução que tenha sido praticada, e todo o quadro legislativo foi desenvolvido, é matéria sobre a qual não tive relação direta, não atuei em nenhum dos lados, nem como suporte da legislação, nem como visado, entre aspas, pela sua aplicação, e, portanto, quero-me parecer que a raiz que foi estabelecida é uma raiz correta, a maneira como ela foi implementada, não tenho nem dados, não trabalhei no assunto, para fazer uma análise que me leva a concluir que foi errado ou que foi desapropriado.
Mas o Sr. Engenheiro tinha noção das consequências, designadamente tarifárias, das opções que estavam a ser feitas e não alertou os decisores políticos para as consequências daquilo que viria aí, designadamente em matéria tarifária?
Sr. Deputado, se tiver em consideração o diploma que lhe falei, de 2003, que não me ocorre o número, compreenderá que nada disso aí estava em causa. Em causa aí estava apenas o complementar o desenho do modelo e estabelecer o cenário de transição, estabelecer a solução e a salvaguarda dos contratos existentes que deveriam ser objeto de um período de transição e de negociação. Todo o resto que foi a implementação dessa medida, não se passou comigo, portanto não tinha nenhuma instrução nenhuma informação que me permitisse aquilatar do impacto da solução. A solução, do ponto de vista conceptual, isso sim, considero-a apropriada. Agora, a maneira como ela foi depois desenvolvida, não tenho nenhum dado que me permita dizer que seria melhor de outra maneira ou pior desta.
Então, Sr. Engenheiro, eu devo concluir que essas decisões foram tomadas sem haver qualquer consideração acerca das suas consequências futuras? Considera razoável que assim seja?
O que eu disse? Perdão, Sr. Deputado, se me interrompi, aquilo que eu disse é que eu, enquanto exerci funções, não tive, nem estava em sobremesa, no meu âmbito de trabalho, a materialização dessa legislação que foi aprovada em 2003. Portanto, objetivamente, não estou a dizer que ela não foi ponderada, que ela não foi calculada, que não foi estudada, estou a dizer é que eu não a conheço e não participei nela.
O Sr. Engenheiro foi Secretário de Estado dos Transportes no governo liderado pelo Dr. Pedro Santana Lopes e foi precisamente durante esse governo que o Secretário de Estado, Manuel Lancastre, levou ao Conselho de Secretário de Estado aquele que viria a ser o Decreto-Lei 240/2004, que é o diploma, enfim, de que estamos a falar. Ora, era também Secretário de Estado, embora noutra área, na ciência, o Dr. Pedro Sampaio Nunes, que era um conhecido opositor desse diploma e que alertou para as suas consequências e que esteve nesta comissão de inquérito também a dar-nos a sua opinião sobre isso. E, portanto, tendo o Dr. Pedro Sampaio Nunes expressado, segundo aqui nos referiu, a sua opinião desfavorável, mas enfim, não sendo a área dele, enfim, não teve uma intervenção decisória nessa matéria, eu pergunto se o senhor engenheiro, que também era secretário de Estado nesse governo, se participou nessa reunião de secretário de Estado e se não achou por bem também emitir uma opinião sobre esse assunto.
Senhor deputado, de facto, fui secretário de Estado nesse governo, com o meu, com o engenheiro Pedro Sampaio Nunes, pessoa com a qual tenho laços de trabalho e de estima pessoal há mais de 3 décadas, quero deixar esclarecido um aspecto. No Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, junto, como é hábito noutros ministérios também, a representação do Ministério na reunião no Conselho de Secretários de Estado é assegurada pelo Estado de Estado adjunto. E, portanto, eu não participei nessa reunião e portanto, não tenho nenhuma indicação a dar sobre o curso dessa reunião e a forma como como terão havido intervenções.
Sr. Engenheiro, nós, ao longo do seu depoimento, ficamos um pouco com a convicção de que, ou pelo menos com a sensação, não digo com a convicção, mas com a sensação de que toda esta matéria, o Sr. Engenheiro exerceu funções públicas muito relevantes durante vários anos, mas passou sempre pelos intervalos da chuva. Ou seja, fica-se com a sensação que terá tido uma intervenção pouco relevante ou irrelevante nesta matéria, o que não é que seja exatamente assim. Mas, em todo o caso, a questão que lhe coloco é esta. Conhecidas as consequências destas decisões e conhecido que a situação que os portugueses têm vivido já foi até qualificada, até pelo engenheiro Mira Amaral, como um monstro elétrico, eu pergunto qual é a sua opinião acerca desse monstro elétrico. Concorda com as críticas duras que, designadamente, o engenheiro Mira Amaral e outras personalidades têm trazido a esta comissão de inquérito, acho que acerca do caráter desastroso das decisões que foram tomadas nesta matéria? Peço-lhe agora a sua opinião, agora, em 2018.
Eu tive, como há pouco referiu, tive o gosto e a honra de trabalhar com o engenheiro Mira Amaral durante dois mandatos, e portanto é uma pessoa que muito respeito pela relação de trabalho que tivemos. Todavia, talvez por natureza pessoal, tenho dificuldade em qualificar situações de monstros ou algo assim. Eu julgo, é a minha leitura das coisas, que a situação energética de Portugal estará longe de ser um monstro. Naturalmente que é sempre suscetível de ter aperfeiçoamentos e provavelmente de ter uma revisão necessária ao seu ajuste, sobretudo para face aos desafios do futuro, porque os modelos energéticos têm que se adaptar àquilo que é a evolução das tecnologias, dos modelos de consumo, das práticas de mobilidade, e portanto, isso sim, de facto, considero que nós precisamos de atuar. Relativamente às razões que tenham levado o engenheiro Mira Amaral a qualificar de monstro o sistema, não acompanhei as declarações dele, não vejo razão para qualificarmos a situação do sistema energético em Portugal de monstro, e sobretudo tenho presente uma coisa. Tem dado resposta a todas as necessidades de consumo e tem sido evolutivo e flexível para se acomodar à inovação. E para dar respostas, e é uma matéria que também muito prezo, para dar resposta àquilo que são as necessidades. E aí não foi antecipativo, foi tempestivo, para dar resposta às necessidades daquilo que é o trabalho a fazer num setor básico da economia, para dar resposta e contribuir para o esforço da proteção ambiental, daquilo que são as exigências progressivas das alterações climáticas e também contribuir muito para o desenvolvimento interno e mesmo algum equilíbrio interregional.
Eu devo depreender desta sua última declaração uma manifestação de apoio às decisões que foram tomadas e com as consequências que tiveram, mas eu pergunto-lhe então como é que qualifica, ou que comentário é que se lhe oferece, as conclusões tomadas pela entidade reguladora, pela ERSE, com base na auditoria que foi realizada aos Comeca em 2014, que de facto, enfim, significam ou demonstram que as políticas prosseguidas nestes anos foram erradas. Portanto, pergunto-lhe se discorda então das conclusões assumidas pela entidade reguladora nessa matéria.
Sr. Deputado, depreende e depreenderá para seu entendimento, não para meu, se eu estou de acordo ou não estou de acordo com decisões políticas que tenham sido tomadas. Para eu estar de acordo com algumas das decisões políticas que refere, nomeadamente o parecer da ERTE, que não conheço, teria que ter conhecido os fundamentos e os pressupostos do estudo da ERSE que refere. Não conheço e, portanto, não posso expressar acordos ou desacordos de uma maneira, de uma matéria que é relevante, mas que certamente, como também ao longo dos trabalhos desta Comissão, pelo menos, se não por leitura de, por leitura de outros órgãos de comunicação e de posições públicas, compreenderá que é tudo menos consensual e tem óticas diferentes. Portanto, aquilo que eu expressei anteriormente tem a ver com a leitura que eu faço da estrutura e das capacidades de resposta do setor elétrico e do setor energético em Portugal, em concreto. Os detalhes que me pede sobre estar de acordo com um estudo ou outro da ES, naturalmente que compreendo, que estando afastado dessa linha de atividade há vários anos, há muitos, e não sendo parte interessada e esses estudos não circulam livremente, não poderei dizer que estou de acordo, mas o que não significa que também esteja em desacordo ou vice-versa. Não tenho conhecimento do estudo para poder dizer qualquer coisa sobre ele, pela positiva ou pela negativa.
Sr. Engenheiro, quando em 2004 o secretário de Estado Manuel Lencastre defendeu aqui na Assembleia da República a autorização legislativa que deu origem a esse decreto-lei 240, referiu que as tarifas de eletricidade iriam baixar. Eu tive a oportunidade de irem à parte que está lavrado no Diário da Assembleia da República manifestar o meu ceticismo. A questão que lhe coloco é se, perante essa afirmação de que as tarifas de eletricidade iriam baixar, se o senhor engenheiro acreditou nisso, ou se acreditava nisso, porque o que se verificou foi exatamente o contrário.
Eu, Sr. Deputado, eu tenho ouvido ao longo dos anos várias expressões dessa natureza, que correspondem seguramente a expectativas que são baseadas nos estudos e nos trabalhos apresentados, e depois, passado algum tempo, a realidade infirma ou confirma algumas dessas realidades. O que não podemos, do meu ponto de vista, e admito que seja sensível pela experiência algumas dessas coisas, é esperar que os fenómenos de preço sejam isentos das flutuações de mercado que nós não controlamos e, portanto, possivelmente é qualquer de nós que um dia possa dizer isso, na melhor das convicções, não das intenções, mas das convicções, a experiência depois mostra que não esteja correto.
Sr. Engenheiro, mas acha razoável que um secretário, que um governo, não é? Neste caso para voz de um secretário de Estado, mas um governo anuncie, defenda na Assembleia da República um diploma, afirmando a sua convicção de que esse diploma vai representar uma baixa de tarifas, uma baixa de encargos para os consumidores, e que não só nunca, isso nunca tenha acontecido, como tenha acontecido sempre o contrário, até à data, e quando já nessa altura não faltavam entidades e personalidades a dizer que o que seria verificar não era uma baixa de tarifas, mas era exatamente o contrário, acha razoável que o país tenha sido confrontado com uma situação dessas?
Eu estou convicto que se o engenheiro Manuel Lencastre fez essa afirmação, teria, com certeza, informação e expectativa fundamentada para o fazer. Muitas vezes a realidade do mercado e do tempo surpreende-nos, pode ter sido esse o caso.
Sr. Presidente, eu já atingi o meu tempo nesta primeira ronda, eu depois tenho mais questões, mas colocá-las-ia na segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhor. Obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, e em nome do parlamentar do PSD, apresentar os nossos cumprimentos ao Engenheiro Jorge Borrego e, naturalmente, agradecer-lhe a sua disponibilidade para cooperar com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que seja por via Skype, mas também estes novos mecanismos, estas novas tecnologias também podem servir para isto. Sr. nós nesta inquirição queremos sobretudo nos focar no período temporal dos anos 2001, 2002 a 2004, ou seja, naquele período em que o Sr. Engenheiro esteve à frente, ou foi Diretor-Geral da Energia. Mas nós não deixaremos de aproveitar a sua disponibilidade para, aproveitando a sua disponibilidade e o seu saber e o seu conhecimento, para colocar questões que ultrapassam claramente esta dimensão temporal a que eu fiz referência, ou seja, entre 2001 e 2004. Neste contexto, qualquer a primeira pergunta que se colocaria, qualquer um de nós, aliás, já colocou o Sr. Deputado António Filipe, é de saber qual foi a participação que o Sr. Engenheiro teve, ou a Direção-Geral de Energia e Geologia teve, durante o seu mandato, naquilo que foi o processo de elaboração do SCMEC e qual e em que medida ocorreu essa participação. O Sr. Engenheiro disse que, já nos disse que não teve conhecimento dos pareceres da ERSE de 2004 ou da Autoridade da Concorrência, que não teve qualquer intervenção na elaboração da legislação, mas que participou na elaboração de textos de apoio à tutela relativamente ao fim do SCAI. O que nós gostaríamos era, na medida do possível, que o Sr. Engenheiro Jorge Borrego precisasse o que foi esta participação na elaboração de textos de apoio à tutela relativamente ao fim do SCAI, que é para nós podermos averiguar qual é a dimensão e qual é a medida da participação na elaboração dos processos do SCMEC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pela sua saudação e naturalmente aqui estarei para tentar esclarecer o melhor possível e vou eventualmente repetir-me um pouco naquilo que disse ao Sr. Deputado António Filipe e precisando, caso não tenha sido bem explícito, a minha participação na matéria de que respeito àquilo que refere CAIC-MEC tem a ver apenas com a preparação de textos para o decreto-lei que foi publicado em 2003, que, como disse, complementava e adaptava às realidades, o setor elétrico, às realidades conducentes à estruturação e à criação do MIBEL, portanto, abrindo as portas à criação de novas figuras de operadores de mercado e, naturalmente, para criar liquidez de mercado, prever o fim do SCMEC e a sua resolução através de um mecanismo relativo, digamos, à transição, à situação de uma transição contratual. Essa é a matéria exclusiva sobre a qual a Direção-Geral e eu apoiámos o Governo na formulação dessa peça legislativa decorrente daquilo que era a orientação política de quadro para a estruturação de condições para a aposta em prática do MIBEL.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, no decurso de várias audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e por mais de uma vez foi abordada a questão da eventual ilegalidade do SCMEC do ponto de vista da concorrência. Recorda-se de ter estado presente em alguma reunião entre o Governo português e a Autoridade da Concorrência Europeia?
Não. Relativamente a esse processo dos SCMECs, não, de todo. Não terão com certeza ocorrido, se eu não tenho nenhum lapso de memória, não terão com certeza ocorrido durante a minha vigência no cargo de Diretor-Geral.
Portanto, o Sr. Engenheiro diz que nunca esteve presente em nenhuma reunião entre o Governo português e a Autoridade da Concorrência Europeia relativamente ao processo de elaboração dos SCMEC. É isso? Ou instituição dos CAIS, naturalmente, porque o processo de elaboração dos SCMEC, como é do seu conhecimento, substituiu exatamente os CAIS, ou seja, os CAIS foram extintos e, em seu lugar, apareceram os SCMEC. E por isso a pergunta que eu renovo, Sr. Engenheiro, é de saber se o Sr. Engenheiro esteve presente em alguma reunião entre o Governo português e a Autoridade da Concorrência Europeia sobre a extinção dos CAIS ou sobre a formulação dos SCMEC.
Que me recorde, com a Direção-Geral de Concorrência, Não tenho recordação de nenhuma de participar em alguma reunião nesse âmbito relativamente à matéria que refere da formulação dos créditos.
Muito obrigado. Sem embargo, Sengeiro, eu faço-lhe uma outra pergunta. Uma das afirmações que aqui foram proferidas no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito de outros depoentes, ou de um outro depoente, é que a aprovação dos COMEC por parte da Comissão Europeia foi uma espécie de favor concedido ao governo português. Concorda com essa ideia? Eu sei, referiu que não participou nas negociações, nem nessas reuniões, de qualquer das formas, vivenciou esta circunstância e pergunto se, na sua opinião, houve de facto algum favor concedido ao governo português na aprovação dos COMEC por parte da Comissão Europeia?
Sr. Deputado, eu, como disse, não acompanhei nem vivenciei esse processo. Tenho alguma dificuldade a entender esse tipo de argumentação por duas razões. A primeira das quais é que as entidades europeias têm um procedimento e têm um escrutínio elevado e, portanto, esse tipo de situação, digamos, de favorecimento seria dificilmente ocultável. Segundo ponto, porque os COMEC, tal como os vejo, são uma outra forma de pôr em prática aquilo que, no país onde me encontro, em Espanha, há alguns anos antes, poucos, já tinha sido posto em prática também com a validação da Comissão Europeia, para o mesmo fim, quando foi criado o operador de mercado espanhol para as transações de eletricidade, o OMEL, existiam os chamados CTCs, os costes de transação por la competência. Portanto, não vejo honestamente que essa interpretação possa vingar e ser e muito menos ter sido efetiva.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Já que aludiu à circunstância da criação do MIBEL, ou seja, do Mercado Ibérico de Eletricidade, eu gostaria aqui de reproduzir, antes de lhe colocar as questões relativamente ao MIBEL, gostaria aqui de reproduzir as palavras ontem proferidas pelo professor Abel Mateus, Presidente da Autoridade da Concorrência, que disse que a livre concorrência nunca existiu em Portugal no mercado de eletricidade e que pior que o monopólio público é o monopólio privado. E estas afirmações interpelam-me para duas perguntas queria fazer ao Sr. Engenheiro, era de saber se, durante o seu mandato, o Sr. Engenheiro ou a Direção-Geral de Energia e Geologia tiveram alguma participação no processo de definição e negociação do MIBEL e em que medida, eventualmente, terá participado nessa negociação?
Sim, sob a orientação do Ministério e, portanto, do Secretário de Estado, nomeadamente dos Secretários de Estado, sobre o qual isso transitou, e é bom dizer que o processo do MIBEL começa numa data menos simpática que ontem comemorámos, no dia 11 de setembro começa esse processo de relação entre Portugal e Espanha, começou em Lisboa, e fomos surpreendidos ao almoço com a novidade do 11 de setembro. E foi vivido por dois ministros, o ministro Braga da Cruz, depois o ministro Carlos Tavares e por três secretários de Estado. Primeiro o professor Eduardo Oliveira Fernandes, depois a doutora Dulce Franco e finalmente o doutor Franklin Alves. Portanto, e a condução política desse dossiê foi sempre assegurada, a Direção-Geral participou claramente na equipa de trabalho dentro das suas funções, que envolvia também e, sobretudo, envolvia os gabinetes e, portanto, fomos uma parte participante nesse aspecto, dando aquilo que é o nosso conhecimento enquanto Direção-Geral à data das realidades do setor e das questões técnicas, porque existem várias questões técnicas. O mercado, para existir, não é apenas uma questão de valores de transação de energia elétrica, é essencialmente para que ele exista, como na altura muito se defendeu, tem que existir uma infraestrutura física que permita a circulação desse bem, que é a energia elétrica. E daí todo o esforço que depois se tem vindo a fazer sobre as infraestruturas e as interconexões elétricas entre Portugal e Espanha primeiro, e entre Espanha e França também, porque esse é o acesso que temos a fontes de aprovisionamento com a maior variabilidade e margem potencial de benefício na formulação do preço final.
Muito obrigado, Sanger. Portanto, eu julgo que é consensual afirmar que, por um lado, a concretização do MIBEL e a substituição do SCAI pelos QMEC conduziu, portanto, a uma alteração muito profunda daquilo que foram os mercados português e espanhol de eletricidade. A EDP, que tinha uma cota superior a 60% do mercado português, passou a ter uma cota entre 11% e 18% do mercado ibérico. A capacidade de interligação entre os dois países aumentou substancialmente. O preço é o mesmo nos dois países, em mais de 90% das horas, e quando há market splitting, as diferenças de preço são ínfimas, 50 cêntimos, e nestes casos, e muitas vezes nestes casos, a favor de Portugal. Entre 2007 e 2018, a capacidade instalada dos agentes não EDP aumentou mais de 65%. Portanto, do nosso ponto de vista, eu julgo que é correto afirmar que foram, com a criação, como repito, do MIBEL e a substituição do SCAI pelas QMEC, foram removidas de uma forma significativa muitas barreiras à entrada de novos concorrentes. Concorda com este pensamento, Sanjeiro?
Eu diria que o estabelecimento do MIBEL e o desenvolvimento das interconexões entre os dois países permitiu abrir este mercado português e permitiu também o acesso, e isso é uma coisa que às vezes não é relevada e que é importante, permitiu também o acesso dos operadores e dos produtores portugueses ao mercado espanhol, porque essa realidade também se verifica, permitiu esse acesso e essa melhoria e, portanto, essa aproximação dos preços de mercado, portanto, permitiu ter um mercado mais alargado e uma maior diversidade de operadores e, portanto, de oferta.
Nessa circunstância, defende então que há aqui benefícios a favor do consumidor de energia para a criação deste mercado.
Perdão?
Estava a perguntar, Sr. Engenheiro, dado que há uma maior concorrência no mercado energético ibérico, há um maior número de operadores nesse mesmo mercado, certamente que os efeitos desse mercado serão repercussões positivas para o consumidor de energia, correto?
É verdade, são repercussões positivas. Depois, há aquilo que cada mercado, sobre aquilo que são os preços de mercado, portanto, os preços do bem, introduz sobre esses preços. E aí, essa é uma realidade que é, claramente, nacional em cada um dos casos deste mercado ibérico, que progressivamente se irá alargando para um mercado mais interregional a nível europeu.
Ou seja, diga uma coisa, se nós tivéssemos mantido os CAI, se não tivéssemos criado o MIBEL, se não tivéssemos substituído pelos QMEC, ainda que de forma obrigatória, por força da imposição das diretivas comunitárias, nós tínhamos alcançado os mesmos indicadores do ponto de vista da concorrência?
É uma excelente pergunta, Sr. Deputado, para a qual eu não tenho humilde e honestamente resposta, porque não tenho, nem conheço, nem nunca ouvi falar nenhum trabalho que faça essa comparação. Mas, seguramente, posso lhe dizer o seguinte: estaríamos completamente fora daquilo que são os objetivos centrais, não apenas de políticas europeias, mas de políticas mundiais, relativamente às questões climáticas e de proteção do ambiente, porque estaríamos num ambiente fechado e não teríamos seguramente desenvolvido várias das soluções tecnológicas de produção de energia. Seguramente também teríamos problemas de segurança energética, porque teríamos sido obrigados a investir mais em parque de produção para garantir aquilo que a interligação e a funcionalidade em rede com outros mercados nos permite suprir e recorrer quando necessário. Portanto, eu diria que, sem fazer contas do ponto de vista económico, do ponto de vista qualitativo em relação àquilo que são os requisitos globais do que deve ser um mercado de energia e a obrigação que existe de salvaguardar o abastecimento de energia aos diferentes tipos de consumidores, não estaríamos seguramente melhor.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, eu gostaria agora de abordar a matéria das renováveis e tenho aqui dois tipos de questões que são ligeiramente diferentes. Os dados de fontes oficiais apresentados a esta Comissão referem que o preço das eólicas está em linha ou é ligeiramente inferior aos praticados em outros países europeus. Do mesmo modo, os relatórios encomendados pela Secretaria de Estado de Energia à Cambridge Economic Policy Advisors, entre outros, referem que a rentabilidade média dos projetos eólicos entre 2000 e 2010 foi de 6,2%, virtualmente idêntica à média do custo de capital exigível, que é de 6,1%. Num desses relatórios, inclusive, podemos ler o seguinte: nestes termos podemos concluir que a rentabilidade típica observada nos projetos de parques eólicos portugueses seguiu o mesmo padrão e o mesmo intervalo dos observados noutras referências europeias, como sejam a Alemanha e a Espanha. Tendo em conta aquilo que é o seu saber, o seu conhecimento e a sua percepção sobre esta matéria, é defensável que, com base nestes dados, se possa concluir que os produtores de energia renováveis tiveram lucros anormais?
Eu ouvi os seus os elementos que aportou, Sr. Deputado, que não são do meu, do meu conhecimento, mas respeito a fonte, as fontes que inclusive é citou, e portanto eu diria que, no pressuposto do que referiu, que as feed-in tariff, portanto as remunerações que estão dentro de uma banda sensata, em linha com aquelas que se praticam em países de referência na União Europeia, e que as taxas de rentabilidade também o estão, e é preciso ver que as taxas de rentabilidade variam com certeza ao longo do tempo, porque os custos de capital também os variam, e fortemente. Eu diria que essas duas conclusões não levam à terceira, que tenha havido ganhos excessivos. Depois eu gostava, e suponho que isso poderá já ter sido referido noutras intervenções que tenham sido feitas ao longo das sessões que têm decorrido desde julho, que nas remunerações relativas à energia eólica, em particular, e eu dizia há pouco que as políticas energéticas têm impactos e têm uma dimensão económica e têm impactos. Por exemplo, no caso das eólicas, por legislação de 2001, salvo erro, se bem a minha memória não me trai, o decreto 339 ou algo assim, está previsto que, e está previsto e está a ser cumprido, tanto quanto ao longo do tempo eu percebi, que os produtores de energia eólica atribuam às autarquias onde estão localizadas, por um critério de potência, os seus parques eólicos, 2,5% da receita bruta que recebem da entrega de energia à rede. E também já agora dizer outro efeito indutor destas políticas, que foi a ocupação do espaço do território. Naturalmente, no contexto das avaliações de impacto ambiental que foram feitas caso a caso, do espaço, levam a que, em média, cerca de 2% da receita bruta da remuneração eólica seja destinada a pagar os direitos de uso de superfície dos terrenos que são alugados aos seus proprietários para a implantação das máquinas e para as zonas de proteção e de reserva, de onde há aqui um efeito. Além de termos que olhar para isso nesta ótica, também é bom termos presente, e eu gosto sempre de o lembrar, para que não se pense que as soluções energéticas são isentas de efeitos indutores no território e, normalmente, têm estes lados positivos que, por vezes, não são salientados devidamente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Ainda sobre renováveis, e uma última pergunta, já que o meu tempo está mesmo a terminar, apesar de neste momento não estar a contar. Sr. Engenheiro, praticamente todos os especialistas ouvidos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito referiram que a PRE tem um impacto significativo não só no CIEG, mas também no valor dos CMEC. A pergunta que lhe deixo é se esse impacto é mesmo só nos CMEC ou também se verifica nos CAI da Turbogás e da Tejo Energia, como sabe, se mantiveram. Muito obrigado.
Senhor Deputado, a pergunta que me põe, não tenho informação e capacidade de lhe dar resposta se tem um impacto direto ou indireto nos CAI, ou melhor, agora nos CMEC e nos CAI das duas tapadas que ainda os mantêm. Não tenho, honestamente, conceptualmente podem ter ou não, mas realmente se o tiveram ou não, não sei.
Muito obrigado, Sr. Giro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos então agora passar à intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e concedo a palavra ao Sr. Deputado Costa para iniciar a sua intervenção. Pergunta-resposta. Faça favor, Sr. Deputado, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo o Engenheiro Jorge Borrego, pessoa que nós solicitámos a sua audição no contexto desta Comissão, pelo seu trabalho, quer como Diretor-Geral, num período que vai de 2001 a 2004, mas também como pessoa que conhece bem o setor, passou quer por empresas privadas do setor, quer pelo Estado, e certamente pela vasta experiência que tem, poderá dar um contributo importante nesta Comissão. Já explanou o seu contributo enquanto Diretor-Geral e qual é o seu papel no SCMEC. Mas, uma primeira pergunta. Qual é a sua opinião sobre os contratos de CMEC? Fez sentido a passagem para CMEC dos anteriores CAI, no caso da EDP? A EDP ganhou ou perdeu com esta passagem? Até porque nesta Comissão de Inquérito já ouvimos diferentes versões e gostávamos de saber a opinião do Sr. Professor.
Senhor Deputado, muito obrigado pelo seu cumprimento. Sou apenas um simples engenheiro e mais praticante nas matérias administrativas do que nas técnicas, mas queria dizer-lhe que relativamente à questão que levantou, eu tive um ou dois breves cortes e, portanto, corro o risco na resposta que procurarei dar-lhe, poder falhar algum elemento, e se for assim o caso, agradeço que me alerte para o facto. Relativamente à solução de existência, portanto, do estabelecimento dos CMECs estão previstos no tal diploma de 2003, o mecanismo de transição, eu penso que era um mecanismo essencial para que um Estado de Direito possa manter-se como tal. Não se pode cessar, seguramente, no Estado de Direito, um contrato, dá-lo por resolvido e vamos em frente, quando ele está em plena vigência. Mais do que isso, nós estamos perante um setor que tem obrigações de salvaguarda do abastecimento e de prestação dessa obrigação, e estamos num setor que é de capital intensivo. Portanto, os sinais que pudéssemos dar por atuações de outra maneira, que seriam certamente tiros no pé para uma empresa, qualquer que ela fosse, naturalmente agravados numa empresa de capitais públicos à data. Portanto, a solução, digamos, conceptual de passar do CAI para um mecanismo de transição, que, como disse, em Espanha se chamou os custos de transição para a concorrência, tradução portuguesa, e que em Portugal se chamou custos de manutenção do equilíbrio contratual, conceptualmente podem, têm o mesmo objetivo central, poderão ter diferenças depois no modelo de concepto, no modelo de concesso, digamos, de concretização, não posso explanar porque não os conheço no detalhe nem um nem outro, e o que conheci dos CTC já lá veio o tempo e já me esqueci. Portanto, esse mecanismo que tinha que existir e a forma como tenha sido implementado é uma matéria que depois já não acompanhei, mas que sim, claramente faz sentido haver um mecanismo contratual de transição e que é inerente à necessidade de garantir a passagem para uma situação de mercado e garantir a credibilidade do país, das empresas e dos mecanismos de mercado que esse país implementa.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Falou-me na resposta que deu ao Grupo Parlamentar do PS na solução espanhola. Também já tinha há pouco falado do exemplo espanhol e não podia deixar de fazer uma pergunta. Portugal deveria ter adotado uma solução tipo a que aconteceu em Espanha, como apontou o engenheiro Jorge Vasconcelos nesta comissão, em que existiram cortes nos contratos dos produtores?
Não sei a que é que se referia, não ouvi a audição do engenheiro Jorge Vasconcelos. Pelo conhecimento profissional que tenho dele e pela estima pessoal que também tenho, naturalmente que valorizo muito a sua opinião, mas não conheço o contexto dos cortes a que se refere e quando terão sido feitos, se são os cortes que agora têm sido feitos em alguns contratos relativamente ao âmbito das renováveis, se são cortes que tenham sido feitos ao tempo nos custos de transição para a concorrência. Lembro apenas que em Espanha, à data, havia uma imensa carga de subsidiação cruzada entre as tarifas no país e, portanto, terão sido feitos ajustes, seguramente, para prevenir algumas dessas situações. É uma questão intrincada que eu acho que, sem conhecer o contexto concreto daquilo a que ele se referia, e se me pudesse lembrar dessas matérias, poderia ter uma opinião, mas não é o caso.
Senhor Engenheiro, estamos a falar dos sucedâneos dos COMEC, estamos a falar do ponto inicial dos contratos, digamos assim.
Sim, mas os cortes, Sr. Deputado, a que se referia, que terão sido mencionados pelo Engenheiro Jorge Vasconcelos, se eu bem entendi, e posso ter interpretado mal, referiam à comparação que se estava a fazer sobre os TTCs.
É isso mesmo.
Pois, portanto, esse foi o contexto da resposta que lhe dei. Não conheço, nem, não ouvi nem as declarações do Engenheiro Jorge Vasconcelos, a que é que ele se referia enquanto cortes, nem no detalhe me posso reportar aos CTCs, aliás, quando o fiz agora convosco, foi no contexto de lembrar que não fomos únicos a encontrar uma solução de transição entre aquilo que eram os contratos designados tipo CAI e aqueles que são a preparação para a transição para um mercado aberto. Os detalhes de concretização de um ou do outro têm a ver também com as necessidades do mercado de cada um.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O engenheiro Jorge Vasconcelos referiu aqui nesta comissão, denunciou mesmo nesta comissão que o parecer da ERSE 2004, que também já foi aqui referido em questões anteriores por grupos de vantagens anteriores, foi completamente ignorado pelos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes. Pela sua experiência, considera que faz sentido um parecer que é público e que foi completamente demolidor sobre os COMEC ter sido completamente ignorado pelos decisores públicos?
Senhor Deputado, eu entendo que os pareceres das entidades que devem ser consultadas ou escutadas devem ter a devida ponderação e serem validados naquilo que o interesse que, e eu digo isto numa leitura de cidadão, no interesse que os poderes públicos em funções governamentais a cada momento têm, fazem a triagem dessas opções. Porque as decisões políticas têm que conter, seguramente, uma abrangência que, de vários objetivos, e, portanto, é nessa base que serão ponderadas. Não acho que a expressão totalmente ignorados é uma figura, seguramente, de expressão, porque muitas vezes não nos vemos refletidos naquilo que defendemos, mas não significa que não terão sido, digo eu, e diria que, e tendo passado também por funções governamentais, diria que normalmente quem tem essa responsabilidade de governar não se deve aliar da informação e do contributo que lhe chega. Naturalmente que, no fim, a decisão é dele, para o bem e para o mal, e ponderará aquilo que é o melhor caminho que tem que tomar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não é normal, certamente, ignorar contributos de entidades reguladoras, mas relembro que o Ministro Álvaro Barreto, que foi ex-ministro Álvaro Barreto, que foi ministro dos governos Pedro Santana Lopes, que julgo que o Sr. Engenheiro fez, foi secretário de Estado numa área completamente diferente nesse governo, diz que nem se recorda ter recebido esse estudo. A demonstração que foram ignorados é que o ex-ministro Álvaro Barreto disse que nem se recorda desse estudo da ERSE, que neste momento é público. Por isso, o que é que, se lhe parece normal, um ex-ministro dizer, como já foi dito publicamente sobre esse assunto, que nem sequer se recorda desse estudo existir?
Pois, como imagina, não posso comentar, não devo nem posso comentar as declarações, porque seria pôr em causa a credibilidade e a seriedade de uma pessoa que merece-nos a todos nós respeito e dificuldade. Se não se lembra, isso pode ocorrer a qualquer um. Por outro lado, o Ministério tem uma estrutura depois de delegação de competências sobre as várias áreas de governação e, portanto, a cada momento, cada um acede à prioridade e à forma como a informação lhe é veiculada, mas seguramente, como lhe disse, imagino que, independentemente de cada um de nós na produção de trabalho que faz se sentir mais ou menos respaldado, penso que a expressão de ser ignorado é uma figura mais de estilo do que, seguramente, do que uma absoluta desatenção e falta de interesse sobre aquilo que são as posições de uma entidade que é respeitável e que tem créditos firmados.
Certamente, muito obrigado pela resposta, Sr. Engenheiro, mas volto a relembrar que o ex-ministro Álvaro Barreto colocou mesmo que não conhecia o estudo, por isso, das duas uma, ou o estudo não chegou por negligência de alguém ao Sr. Ministro, ou existiu também de negligência do Ministro nessa matéria. Mas não estamos aqui para tirar conclusões antecipadas, a verdade é que já foi falado sobre este decreto-lei 240/2004, que não o Ministro Álvaro Barreto não tinha conhecimento no estudo da ERSE, que lançou os primeiros alertas e estamos a falar que teria um impacto de 600 milhões de euros na fatura dos consumidores. Existindo um estudo que falava num impacto de cerca de 600 milhões de euros na fatura dos consumidores, que não era conhecido ou que nem sequer foi atendido pelo Governo para elaborar o estudo, e cito o que o Ministro Álvaro Barreto disse, que não conhecia o estudo, por isso não o pode ter citado, não o pode ter usado na sua decisão. Faz algum sentido o esquecimento total destes alertas?
Sr. Deputado, claramente é uma pergunta sobre a qual eu não posso, senão, se calhar, repetir-me um pouco. Eu não vivi esse processo, não, as pessoas que cita são pessoas que merecem todo o respeito, se têm essas posições, como é que eu posso comentá-las de alguma forma? Aparentemente são factuais, não tem. O que é que eu posso dizer em contrário? De facto, não vejo, e gostaria de poder encontrar alguma saída, mas não vejo como é que possa dizer algo diferente daquilo que já disse até aqui. São afirmações que correspondem, responsabilizam quem as faz e não cabe a mim, de modo algum, comentar factos que não conheço.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Fiz as perguntas pela sua experiência e também pelo facto de ter sido Diretor-Geral da Energia num período muito próximo desta decisão e também pelo facto, obviamente, de ter estado no Governo, voltando a sublinhar que não tinha competências sobre a matéria, tinha competências sobre a área dos transportes, mas também acaba por ser corresponsável, como todo o Governo, solidariamente sobre as tomadas de decisão. O engenheiro Sampaio Nunes, que esteve presente nesta audição, também seu ex-colega de governo, tanto quanto eu me recordo, colocou questões de índole europeia, dizendo que os QMECs seriam ilegais e que a EDP teria que devolver aos consumidores os cerca de 3 mil milhões de euros que já tinha recebido. Pela sua experiência a nível até de europeia e de relações internacionais, esta abordagem faz algum sentido?
Sr. Deputado, se eu não estou errado, o mecanismo dos QMECs foi notificado à Comissão Europeia, daquilo que tenho constatado, até por aquilo que circula na imprensa, a notificação foi aceite, o mecanismo, portanto, foi reconhecido como válido e, suponho, apropriado, portanto, essa leitura, mais uma vez, esbarra num facto, a realidade é que eles foram aprovados e validados, portanto, se o engenheiro Sampaio Nunes, como já disse, conheço e tenho o gosto de respeito profissional e o gosto de ter por amigo, tem uma opinião distinta, pois é dele.
Muito bem, senhor engenheiro. Compreendemos a sua posição, não deixando de ressalvar que, obviamente, a Comissão Europeia, no seu processo, conhece certamente a decisão que existe sobre os QMEC, é um parecer todo ele muito contrário aos QMEC, que depois tem uma decisão favorável sobre os QMEC. Mas, mudando um pouco de assunto, uma pergunta que lhe queria fazer era se conhece o professor Ricardo Ferreira, que esteve no Ministério da Economia durante os governos de Durão Barroso e Santana Lopes.
Conheço, trabalhámos, como lhe disse, na equipa que trabalhou no contexto do MIBEL em particular, trabalhei com o professor Ricardo Ferreira ao longo de, julgo eu, 2 anos.
Como é conhecido, o professor Ricardo Ferreira está hoje na EDP, mas uma pergunta que nós queríamos colocar era se recorda qual é que era o papel do professor Ricardo Ferreira, que vai ser ouvido nesta comissão, por isso tem também esta importância e vai ser ouvido esta semana na comissão, qual é que era o papel que ele tinha no Ministério?
O professor Ricardo Ferreira, se a memória não me falha, era adjunto ou assessor do ministro Carlos Tavares.
Muito bem, era precisamente adjunto do ministro Carlos Tavares e recorda-se qual é que foi o papel do professor Ricardo Ferreira nos QMEC, em todo o processo dos QMEC?
Como lhe disse, já nesta sessão, Sr. Deputado, a matéria dos QMEC é uma matéria que está fora do meu tempo de mandato, portanto, a minha ligação à solução contratual que é designada por QMEC foi aquela que decorre da preparação dessa, conceptualmente, da configuração do Decreto-Lei de 2003, que introduz ajustes ao 182/95, assim tenho memória, em que se consagra a necessidade da extinção dos cais e, portanto, e do estabelecimento de um mecanismo de transição.
Mas nesse momento teve alguma interação com o professor Ricardo Ferreira?
Na preparação desse diploma, sim, na altura em que se debatia dentro do Ministério a preparação do diploma, e eu, nessa matéria, para a preparação desse diploma de 2003, sim. Debatia com ele, era adjunto do Sr. Ministro e, portanto, estava integrado na equipa de suporte ao Sr. Ministro.
Então, o engenheiro Jorge Borrego pode confirmar a esta comissão de inquérito que o professor Ricardo Ferreira, atual quadro da EDP, esteve no processo de lançamento da passagem do Skype para os Conec?
Eu friso que o meu conhecimento nessa matéria reporta à preparação do diploma de 2003. Nessa matéria, sim, fazia parte da equipa, e claro, pois, aliás, esse diploma era um dos diplomas que era necessário ser também por causa do quadro legal inerente ao desenvolvimento do MIBEL. Portanto, sim, estava nessa equipa, mas apenas nessa matéria, como disse, formulámos uma solução que, se não estou em erro, nem tinha o nome de CMEC ainda. Era uma solução contratual transitória.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, engenheiro Jorge Borrego. Certamente, quando for inquirido o professor Ricardo Ferreira, mais questões podem ser feitas sobre esta matéria. Obviamente que todo o processo sobre os CMEC foram sempre transcritos e dados e o parecer veio sempre desse atual quadro da EDP. Sobre ainda os CMEC, a ERSE calculou que a EDP recebeu 510 milhões de euros a mais pelos contratos CMEC desde 2007. Perante este dado, considera que os CMEC foram muito generosos com a EDP?
Primeiro gostaria de dizer, Sr. Deputado, que essa informação, esse relatório da ERSE, que presumo seja recente, mas não é do meu conhecimento, portanto não sei se foram generosos ou não, depende sempre dos pressupostos. Noto também que foi referido anteriormente, e julgo que estou a interpretar aquilo que ouvi nas vossas intervenções, que havia o primeiro parecer da ELSE, salvo erro de 2004, impacto dos CMECs de 840 milhões, agora há esse relatório de 510 milhões. Ou seja, eu diria que, respeitando qualquer dos dois estudos ou pareceres, existem margens diferentes, o que significa que a importância da maneira como, a cada momento, se valorizam os aspectos e se estudam é fundamental para se ter uma posição. E, por maioria de razão, digo, sem conhecer o estudo, não posso dizer-lhe se foi generoso ou não. Digo-lhe apenas o seguinte, que seguramente o mecanismo de remuneração decorre daquele que tenha sido o notificado a Bruxelas e, portanto, há que respeitá-lo.
Muito obrigado, engenheiro Jorge Borrego. Vários especialistas que foram ouvidos pelo Jornal Observador em junho de 2017 escreveram o Decreto-Lei dos CMEC 2004 como blindado, ou seja, que após a aprovação deste Decreto-Lei já pouco havia margem para fazer alterações. Como especialista na área da energia, que o senhor engenheiro é, concorda com esta leitura aqui colocada por estes especialistas?
Sr. Deputado, não tenho conhecimento em detalhe do decreto-lei aprovado em 2004, portanto, o conhecimento em detalhe significa tê-lo estudado e tê-lo preparado. Por via das minhas responsabilidades profissionais, nunca tive de lidar com ele nas áreas de trabalho em que tive na minha carreira depois e, portanto, não tenho uma informação, digamos, concreta sobre esse tema. De qualquer das maneiras, também, eu diria que os diplomas a cada momento devem ter, e seguramente têm, uma capacidade de revisão, se os poderes políticos assim o entenderem. Mas, também, têm, por aquilo que eu aprendi, não sou jurista, portanto, mas por aquilo que eu aprendi, por boa prática, e enquanto cidadão e administrado, entendo que me facilita a vida, se os decretos e os diplomas, a regulamentação, for clara, precisa e concisa. Isso muitas vezes é também confundido com o facto de ser blindado, quando as regras são claras e não dão margem a outras interpretações. Portanto, eu diria, na falta do conhecimento específico do diploma em detalhe da sua forma de estar, que admito que possa ser um diploma muito concreto, mas que depois teve, com certeza, instrumentos de regulamentação que melhor o terão definido.
Senhor Engenheiro, voltando à questão do SCAI e da passagem do SCAI para os QMEC, como sabemos todos nós, a EDP transitou os seus SCAI para os QMEC, mas existiram dois contratos SCAI que se mantiveram inalterados, a Teja Energia e a Turbogás. Conhecendo certamente também o processo do SCAI, até pelas funções que teve, por que razão é que julga que esses contratos mantiveram, que se mantiveram? Seria porque a rentabilidade seria superior? Estamos a falar de uma rentabilidade de 2% a 3% superior, ou por outra razão, que não apenas a maximização do lucro?
Sr. Deputado, presumo que se está a referir aos contratos existentes com a Teja Energia e com a Turbogás, correto?
Correto, Teja Energia e Turbogás.
Exato. Bom, tanto quanto foi do meu conhecimento, a manifestação de falta de interesse das duas empresas tinha a ver não necessariamente com questões de rentabilidade, mas sobretudo por questões operacionais e jurídicas. São dois projetos montados numa lógica de project finance, portanto com sindicatos bancários muito alargados, que não estariam disponíveis para uma renegociação contratual e, portanto, que esse caminho poderia ser inibidor dos prazos e das metas que haveria para que houvesse possibilidade de liquidez no mercado.
Senhor Engenheiro, voltando aos QMEC, nesta comissão de inquérito e terminando aqui também neste rol, duas ou três perguntas à minha primeira ronda, em relação à generosidade dos QMEC, já ouvimos expressões nesta comissão de inquérito, como embelezar a noiva, engordar o porquinho, não concordando eu propriamente percebendo as afirmações, não sentindo propriamente a pessoa mais confortável com as mesmas, pensa que estas expressões fazem-se justiça aos contratos dos QMEC com a EDP? Na questão das privatizações, existiu realmente a tentativa, nomeadamente nos processos de privatização, e quando foram feitos esses contratos de QMEC em 2004, da parte dos ministros Carlos Tavares, Alva Barreto, uma tentativa de dar mais valor à EDP para a EDP também poder ser privatizada de uma forma com maior valor, ou não concorda com essas afirmações e essas afirmações não fazem qualquer sentido, até porque já foram colocadas por vários membros aqui nesta comissão?
Para concluir, Sr. Engenheiro, queira responder, por favor.
Senhora Presidente, Sr. Deputado, desculpe, mas esta intervenção última do Sr. Deputado eu ouvia muito entrecortada. Eu peço desculpa da amassada, mas se fosse possível repetir, eu agradeceria.
Vamos já proceder nesse sentido. Sr. Deputado, o Costa quer ter a gentileza de repetir, por favor.
Senhora Presidente, percebendo as limitações técnicas que também desta audição que é feita por via de Skype e percebendo que isto acontece, repito a pergunta. Vários elementos nesta comissão catalogaram o processo dos QMEC, dos contratos QMEC com a EDP, como embelezar a noiva, engordar o porquinho, e outro tipo de afirmações que podem ser mais ou menos bonitas do ponto de vista literário, mas que têm o seu contexto na lógica das privatizações e na lógica das privatizações de terem um valor superior para a EDP. A minha pergunta é se, nomeadamente, em 2004 existiu, quando os ministros Carlos Tavares e Álvaro Barreto aprovaram os QMEC, foi com o objetivo de dar mais receitas à EDP com vista a aumentar esse valor, conforme já aqui foi dito?
Sr. Engenheiro, penso que agora ouviu, queira ter a gentileza de responder.
Ouvi perfeitamente e muito obrigado, Sr. Deputado. Foi a primeira vez que durante esta sessão tive este problema da audição, espero que ele não aconteça de novo. Agradeço muito a vossa disponibilidade e a sua em particular para repetir a pergunta. Eu julgo que essas expressões, digamos, de facilitismo na análise das coisas têm, no caso e no momento em que particularmente em que cita, têm uma leitura se calhar contrária. Aquilo que era importante quando se liberaliza o mercado é que as empresas estejam capacitadas para subsistir e viver nele. E, portanto, numa situação dessas, aquilo que certamente se procurou foi que as empresas, nomeadamente todas elas, mas houve duas que não quiseram aderir, as outras aderiram, a outra aderiu à solução prevista para se manter ativa, competitiva e alargando até o seu potencial de mercado, como eu vos referi há bocado, o MIBEL teve essa vantagem. E nós esquecemos que várias vezes passámos de ser exportadores de líquidos para a Espanha com regularidade. E, portanto, essa questão põe-se provavelmente ao contrário. Naturalmente que essa função do Estado tem que ser feita com equidade e, no caso, porque a empresa EDP à data era de capitais públicos também, naturalmente que isso não foi um óbice para que ela pudesse ser tratada em equidade com as outras que não são.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos agora entrar na prosseguir a audição com a intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Engenheiro Jorge Borrego e agradecer-lhe as respostas que tem dado e também fazer de entrada um apelo a um esforço suplementar de memória do Sr. Engenheiro, porque tenho notado nas suas respostas recorrentemente a referência à lei de 2003 como, digamos, o último processo legislativo em cuja preparação o Sr. Engenheiro participou. E isso é pouco consistente tanto com a cronologia como com alguma da documentação de que a Comissão de Inquérito dispõe e em que o Sr. Engenheiro surge a vários títulos e em várias circunstâncias designado no processo preparatório desta legislação. Portanto, a primeira pergunta, até para esclarecer o aspecto cronológico que eu lhe queria fazer, é quando é que exatamente o senhor abandona o lugar de diretor-geral? Porque encontramos uma notícia sobre a sua saída logo em março de 2004, anunciando e até alegando algumas divergências, isso sai no Jornal de Negócios. Depois, em maio, é quando a direção-geral formalmente indica a data da sua saída, mas depois há também, entre a documentação da Comissão de Inquérito, ainda a sua referência entregue à Comissão Europeia, ao Comissário Mário Monti, como uma das pessoas que deveria ser contactada em caso de necessidade de maiores esclarecimentos quanto à lei de 2004, e essa carta é de 6 de julho. Portanto, a primeira pergunta era essa, era até quando exatamente é que o senhor desempenhou funções de diretor-geral?
Senhor Deputado Jorge Costa, boa tarde. Muito obrigado pelo seu cumprimento. Objetivamente, eu cessei funções na Direção-Geral de Energia, salvo erro, a 15 de maio.
Muito obrigado. Portanto, se sai de Diretor-Geral de Energia a 15 de maio, isso significa, Sr. Engenheiro, que já tinha recebido, ainda em fevereiro, os comentários da REN às primeiras versões do Decreto-Lei de 2004. Essa correspondência está no espólio da Comissão de Inquérito. Esses comentários referem-se precisamente às versões preliminares do Decreto-Lei que datam de fevereiro e março e que, portanto, terão que ter sido também do seu conhecimento nessa altura. Já não refiro o facto de ser indicado à Comissão Europeia como alguém que pode prestar esclarecimentos sobre esta nova lei, o que também indicaria que ser o antigo diretor-geral Jorge Borrego, alguém que intensamente e diretamente participou na preparação desta legislação. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é sobre os comentários da REN que recebeu e que, em fevereiro, enviados pelo engenheiro Vítor Batista para o engenheiro João Conceição, no gabinete do Ministro da Economia, perdão, do Secretário de Estado da Indústria, e para Ricardo Ferreira e o Sr. Diretor-Geral Jorge Borrego. Dizia a REN que o decreto-lei favorecia a EDP por permitir a exploração até ao termo do domínio hídrico sem concurso, da exploração do domínio hídrico. Alertava para a queda da legislação do mecanismo de verificação de disponibilidade que constava dos CAI agora cessantes e queixava-se ainda de uma perda de valor da empresa com a cessão dos CAI, pedindo uma compensação de em redor de 10 milhões de euros por ano a considerar no cálculo dos CMEC. Nenhuma destas críticas ou nenhum destes alertas da REN, feitos em fevereiro, repito, durante a vigência do seu mandato e enviadas em conhecimento para si, teve acolhimento. Como é que foi exatamente o debate destes comentários da REN no grupo que preparava a legislação e que incluíam o senhor engenheiro?
Senhor deputado, ainda bem que tem esse espólio de documentos, coisa que eu não tenho, porque não os trouxe da Direção-Geral, se estão lá. Lá estarão. Honestamente e verdadeiramente, e fazendo, digamos, também um recuo às suas expressões, às suas palavras iniciais, eu não tenho nem resistência a fazer esforço de memória, nem qualquer outra razão para não me esforçar. O que acontece é que, como imagina, e como disse aqui, o trabalho preparativo da legislação era conduzido a nível do Ministério da Economia e a Direção-Geral dava o suporte que os seus meios permitiam. E nessa base, e nessa etapa em particular, seguramente, era um trabalho muito mais técnico do que aquele que estaria ao nível, ao meu nível de intervenção direta e objetiva. Sobre essa carta em concreto, não tenho memória nenhuma de a ter recebido, o que não significa que não a tenha recebido, como é óbvio, mas não tenho memória, imaginará que são dezenas por dia os assuntos e as correspondências e as informações que se tratam, portanto, eu não tenho nenhuma memória específica. O assunto, certamente, com os contornos que dá, terá sido objeto de trabalho técnico e de conversa, mas não tenho memória sobre isso e, além disso, como também lhe referi, não tenho, tinha na altura uma absoluta prioridade, porque o MIBEL arrancou formalmente em 4 de Abril, ou 20 de Abril, seguramente era o meu foco principal e, portanto, não tenho uma memória objetiva sobre quaisquer conversas sobre esse tema, mas seguramente não era um tema que seria ignorado. Agora, sejamos claros também de uma coisa, a Direção-Geral tem o seu papel, tinha o seu esforço de intervenção, mas a condução da preparação da legislação era uma orientação política e decorria no âmbito do Ministério da Economia.
Então, o senhor engenheiro participou ou não participou em reuniões com o engenheiro João Conceição e com o engenheiro Ricardo Ferreira, que eram consigo as pessoas indicadas à Comissão Europeia no âmbito dos pedidos de esclarecimento que foram recebidos pelo Governo português para dar esclarecimento a respeito desses pedidos, teve ou não reuniões com esses dois senhores engenheiros para, no âmbito da preparação da Lei 240/2004?
Como verifica por aquilo que referiu também, essa indicação do meu nome como contacto a 6 de julho é perfeitamente descontextualizada, porque já não era diretor-geral há mais de 2 meses.
Portanto, o Ministro da Economia que a faz, está documentado.
Mas é factual que eu saí, portanto, objetivamente não seria. Segundo ponto, sim, colaborei, estive em reuniões em que se bateram vários assuntos ligados à implementação do MIBEL, ao desenvolvimento de legislação, mas o meu tema de trabalho não era seguramente, a prioridade não era essa, sobre esse assunto. Nos detalhes das reuniões, que trabalhei, que lidei várias vezes com o engenheiro João Conceição e com o professor Ricardo Ferreira, à data, o meu foco de trabalho não era essa matéria, esse diploma.
Há pouco... Faz favor.
Faça favor de continuar. Ia continuar, senhor engenheiro Jorge Borrego.
Não, por favor.
Concluiu. Senhor deputado, quero ter a gentileza de continuar, por favor.
Foi referido há pouco numa outra ronda de pergunta a questão da reunião A Vida em Bruxelas, a 5 de abril, e da qual o Sr. Engenheiro não se recorda. Eu queria referir-me novamente a ela, na tentativa de que, num esforço de memória, o Sr. Engenheiro possa, eventualmente, corrigir a sua primeira resposta. É o Sr. Engenheiro Jorge Borrego quem notifica à Comissão Europeia a respeito do Projeto de Lei 240/2004. Era essa uma das suas atribuições enquanto Diretor-Geral, e é isso que faz naquela altura. Nessa carta, diz que estará a trabalhar numa nova fórmula que ainda não está em condições de apresentar à Comissão Europeia e que a vai apresentar numa reunião já agendada para 5 de abril na Comissão Europeia. Esta reunião não se realizou, porquê?
Senhor deputado, com toda a franqueza, não espera que eu, ao fim de 14 anos de distância, tenha memória se essa reunião não se realizou, porquê?
Vamos averiguar isso por
outro lado. Com toda a franqueza, digo que não tenho memória nenhuma, ao fim de 14 anos.
Só posso aceitar a sua resposta e procurar esclarecer isso por outras vias. Mas a pergunta que queria fazer-lhe também diz respeito ao conteúdo dessa reunião e a essa fase do processo em que a fórmula estava a ser trabalhada na DGEG, e a pergunta que lhe fazia é que tem a ver com o que foi dito ontem aqui na Comissão de inquérito pelo professor Abel Mateus, que à época era o presidente da Autoridade da Concorrência e que recordou o papel importante que o engenheiro João Manso Neto teve, que esteve bastante envolvido na criação do SCOMEC, e lembrando-se até de uma reunião havida entre ele e o presidente da Autoridade da Concorrência, ele que então era administrador da EDP Produção, em que o engenheiro Manso Neto lhe apresentou a forma de cálculo do SCOMEC. O senhor engenheiro Jorge Borrego lembra-se de trabalhar com o engenheiro Manso Neto na constituição dessa fórmula de cálculo?
Não tenho nenhuma ideia de termos tido alguma sessão de trabalho com o engenheiro João Manso Neto sobre fórmulas de cálculo. Aliás, não seria seguramente eu a ter o contacto sobre essa matéria segura.
Pergunto-lhe, além do professor Ricardo Ferreira e do engenheiro João Conceição e de si próprio, quem é que constituía a equipa de governo que estava, digamos, a liderar o processo de preparação deste decreto-lei? Isto é, que outras pessoas, que outros responsáveis se reuniam e com que assessoria?
Não tenho, tenho memória de alguns assessores, nomeadamente juristas, que trabalhavam connosco neste contexto do quadro legislativo MIBEL e legislação associada.
Pode referir os seus nomes, por favor?
Já não me lembro do nome das pessoas. Claramente uma jurista que trabalhava no gabinete do Sr. Ministro, mas que não tenho memória do nome. Também me parece que havia um escritório de advogados que daria assessoria ao Ministério nos processos de notificação a Bruxelas.
E qual era esse escritório?
Salvo erro, posso estar errado, portanto posso cometer aqui um equívoco grave, mas salvo erro, era um escritório... À data, Simons e Rebelo de Sousa, salvo.
Muito obrigado. E além desse escritório que deu assessoria ao Estado no relacionamento com o processo de ajuda de Estado da Comissão Europeia, houve algum escritório que tivesse prestado assessoria jurídica à parte pública no âmbito da preparação geral do Decreto-Lei 240?
Perdão, Sr. Deputado, perdi a última parte da sua intervenção.
Estava a perguntar, referiu-se à assessoria do escritório Rebelo de Sousa no processo, no que respeitava à resposta à Comissão Europeia sobre ajuda de Estado. Perguntava-lhe agora se, no que respeita à preparação do decreto-lei propriamente dito, se houve assessoria de algum outro escritório de advogados.
Não me recordo de outros escritórios de advogados, não tenho memória disso.
A preparação do decreto inicia-se ainda no ano 2003 e ao longo do ano 2004, ao mesmo tempo que ocorre a entrada no Ministério da Economia e em vários lugares da estrutura de um conjunto de quadros vindos da Boston Consulting Group e que entram no Ministério do professor Carlos Pinto Tavares. O Sr. Engenheiro Jorge Barreto já era então Diretor-Geral desde 2001. Como é que assistiu a essa chegada dessa jovem geração de quadros vindos todos eles, primeiro João Conceição para assessor do Secretário de Estado Franklin Alves, depois Ricardo Ferreira para assessor do Ministro Carlos Tavares, e depois até finalmente o seu substituto, que veio também da Boston Consulting Group, Miguel Barreto, ainda aos 28 anos. Como é que assistiu a esse processo, a esse desembarque dos assessores da Boston Consulting Group nos serviços do Ministério?
Sr. Deputado, no exercício das funções públicas, eu habituei-me a constatar que os gabinetes ministeriais têm nas suas equipas de suporte pessoas das mais variadas origens e experiências. Portanto, ab início, não tenho, nem tinha, não tenho nenhum preconceito sobre essa solução. Resta-me saber se, e esse é o ponto que me interessa quando lidam comigo nas funções que desempenhei nos cargos públicos, se têm competência e empenho e, naturalmente, se respeitam aquilo que eu considero ser o interesse público. No caso, a origem das pessoas, só mais tarde constatei que havia alguma proximidade. O engenheiro, o professor Ricardo Ferreira, aliás, depois daquilo que vi na imprensa, já não estava na Boston quando foi para o gabinete do senhor ministro. Os outros dois, pois, são os acasos da vida que nos dizem, e trabalhei com o José Miguel Barreto, não lidei. Portanto, quando eu saí, ele entrou, e, portanto, depois disso contactámos na minha vida profissional, pronto, e boamente. Com o José João Conceição lidei bastante e esteve sempre naquilo que é a minha perspectiva de nível profissional e de empenho nas funções. Portanto, foram as escolhas que foram feitas e a mim cabe respeitá-las.
Pois é, precisamente por esse critério de variedade que é natural acontecer nos gabinetes e em todos os lugares de responsabilidade política, que é de estranhar que viessem todos do mesmo escritório. Aliás, ali ao lado, na mesma rua, a Boston Consulting Group fica só um quarteirão acima do Ministério da Economia, que viessem dali do edifício ao lado tantos dos que vieram a ter um papel tão central, não só na assessoria, mas também na própria representação do Estado português junto da Comissão Europeia, por delegação, na resposta e nos esclarecimentos no âmbito deste processo. Mas vejo que não lhe causa assim estranheza essa coincidência. Mas pergunto-lhe outra coisa. O seu sucessor, Miguel Barreto, já o conhecia antes, nomeadamente quando ele, enquanto quadro da Boston Consulting Group, prestou apoio à EDP no processo de reestruturação do setor elétrico e na negociação do plano de ação das licenças de CO2?
Não, nunca tinha lidado com o engenheiro Miguel Barreto, nem o conhecia pessoalmente. Nunca tínhamos contactado. Portanto, para mim era uma pessoa completamente desconhecida.
O Sr. Engenheiro, num documento que surgiu também no espólio da Comissão, foi indicado pela REN em 2012, em agosto de 2012, para o grupo de trabalho que foi criado por despacho do Sr. Secretário de Estado da Energia, para o grupo de trabalho responsável por elaborar o relatório sobre os QMEC e a extensão do domínio hídrico no quadro do memorando de entendimento com a Troika. Chegou a fazer parte desse grupo?
Não.
Porquê?
Porque não participei nesse grupo. Nunca tive, que me recorde, e já não é tão distante assim, nunca participei em reuniões desse grupo.
Mas teve conhecimento da sua nomeação?
Eventualmente, mas nunca participei nas reuniões desse grupo.
Mas depois da sua nomeação, de que maneira é que veio a suceder? Isto é no âmbito de um despacho de governo e, portanto, a REN indica dois nomes, o seu e a da engenheira Maria José Bahia, e por que razão é que nunca chegou a ocupar o lugar?
Talvez ajude a explicar o seguinte. O normal, a minha vida e as minhas responsabilidades na REN eram relativas ao desenvolvimento de negócio na área internacional, portanto, e a representar a REN nas suas participações no estrangeiro. Portanto, a minha função principal era essa, o que me levava a estar recorrentemente fora do país. Portanto, eu admito que a minha indicação para esse grupo de trabalho tenha sido feita numa forma supletiva à da engenheira Maria José Clara, que terá assegurado essa participação em pleno. Nunca, porque a minha vida no dia-a-dia era claramente estar mais tempo fora do que dentro.
Não era esse o caso, Sr. Engenheiro, eram dois membros efetivos para o Grupo de Trabalho.
Mas, por isso mesmo?
E, portanto, pergunto-lhe se o Sr. Engenheiro faltou às reuniões do Grupo de Trabalho ou se foi substituído.
Mesmo para concluir, Sr. Deputado.
Eu, nessas reuniões, não estive. E, naturalmente, se me tivessem substituído, alguém me teria dito alguma coisa, ou coisa que o valha. Não tenho nenhuma informação sobre isso credível, mas nunca lhe atribuí sequer um valor presente, porque estava presente a minha colega Maria José Clara, seguramente, que assegurava a representação da REN com pleno cabimento e capacidade.
Então, mas mesmo como membro, apesar de não praticante, não presente nas reuniões do grupo, teve conhecimento das conclusões do estudo que foi feito?
Não.
Muito obrigado,
Sr. Engenheiro. Não me recordo disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Borrego. Sr. Engenheiro, quer concluir?
Já concluiu.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Jorge Borrego. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do CDS-PP e passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado, queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Jorge Borrego e dizer-lhe que eu faço sempre boa fé na capacidade e competência dos especialistas e dos técnicos que servem à República e, portanto, não tenho aqui nenhuma jogada na manga e acho que devemos fazer a avaliação deste processo à data em que as decisões foram tomadas. Mas, dito isto, registro que desde o início, em que praticamente desconhecia o Decreto-Lei 240, fomos evoluindo no tempo e já vai em reuniões em que participou, em que colaborou, em que fez parte integrante da elaboração deste Decreto-Lei. Portanto, já ganhamos alguma coisa. O que eu lhe queria perguntar, para ver se nós nos entendemos, eu as suas opiniões para mim são mais como especialista, é... Os CAIs fazem ou faziam sentido à data em que foram criados. Registro que respondeu quase com consciência aos CAIs que permanecem, nomeadamente da Teja Energias e da Turbogás, mas nos que são referentes à EDP a resposta foi mais efusiva. E, portanto, a minha pergunta é, para que não fique aqui nenhuma dúvida, que de facto os CAIs, à data, faziam sentido, eram instrumentos razoáveis, tendo em conta os investimentos que eram solicitados às empresas. Da mesma maneira, lhe quero perguntar que leitura que faz dos COMECs, se também parecem ou não são instrumentos razoáveis, à data instrumentos necessários, quer para cumprir o risco político, o risco político não estava nas empresas, estava do Estado, que era no fundo o MIBEL, bem como manter as empresas com capacidade de prestar com qualidade e regularidade o serviço, que é para ver se nós conseguimos evoluir daqui para uma discussão que não tenha tanto na defensiva. Que opiniões é que tem técnica sobre os dois instrumentos?
Sr. Deputado Aramão, muito obrigado pela sua saudação. Claramente, naquilo que já vos disse anteriormente, quero deixar claro que não estou a ser defensivo, estou a ser honesto convosco, dando aqui informação que disponho com seriedade, porque respeito muito as comissões parlamentares, respeito muito esta também em concreto e, portanto, seria fácil ser gongórico. É naturalmente menos fácil, menos cómodo ser apenas estritamente honesto. Mas, relativamente à questão que me suscitou e que eu julgo que de outra forma já anteriormente havia comentado, pois não tenho dúvidas que relativamente aos CAIs das duas empresas que ainda os mantêm, expliquei aquilo que é do meu conhecimento das razões que terão estado subjacentes à sua opção. Relativamente aos CAIs que foram estabelecidos com a EDP, quer-me parecer que, à data em que terão sido estabelecidos, fariam também um sentido, porque é uma questão de equidade sobre os agentes de mercado. E, igualmente também, julgo que fui, espero ter sido claro, senão irei melhorar agora, com certeza isso, considero necessário, face à situação existente, da existência de CAIs, que se fosse estabelecido um mecanismo de transição, porque, como disse, não se, num Estado de Direito não se resolvem em absoluto contratos que estão em vigor sem se encontrar o seu modelo consensualizado de transição. Isso porque, como disse, o risco político é o risco da credibilidade do país, no meu entendimento, há o risco económico e, sobretudo, há o interesse de manter e para a política económica e energética, no caso, haveria com certeza todo o interesse a manter este país como um país interessante para o investimento no setor.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Como deve calcular, igualmente, um enorme respeito pela sua prestação e pelas respostas que dá, que agradeço. Não tenho, como disse, nada na manga. O que nós precisamos é de ajuda. Ninguém aqui, presumo que todos os grupos parlamentares concordarão comigo, uns podem gostar mais que outros, de rendas. O nosso problema é determinar, é esse que está no objeto desta comissão, se as rendas são excessivas. E nessa medida, precisamos de ajuda de saber quais são os elementos, ou o que é que poderia ter sido feito, e muitos dos especialistas que ouvimos aqui já foram dando pistas do que é que poderíamos ter feito, ou o que é que à data, porventura, não foi possível fazer melhor, mas agora era possível melhorar para limitar essas rendas excessivas. E como disse, praticamente desconhecia o parecer da ERSE sobre o decreto. Há um outro da CEPA. Há um conjunto de dúvidas, até de ex-colegas seus, que tiveram depois o cuidado de fazer uma queixa e sugerem a esta comissão que vá ao Tribunal de Justiça Europeu, ainda assim, reivindicar a suposta ilegalidade dos QMECs. Um especialista da área não pode dizer que desconhece uma transformação tão radical no setor eletroprodutor português e que deixou a porta aberta ou não para que possa haver aqui algum desequilíbrio a benefício das empresas e a prejuízo dos consumidores. E é isto que eu gostava que nos pudesse ajudar, onde, quando, em que circunstâncias aconteceu e poderia ter sido evitado. E lembro, porque disse agora que teve relações, reuniões e conversas com a ADC, com a Autoridade da Concorrência, com a REN, e também eu pergunto, teve ou não teve com a ERSE também? Qual era a sua relação com a ERSE?
Sr. Deputado, eu julgo que é um equívoco. Eu não, em momento algum, disse que tinha tido relações com a ADC. Aliás, eu fui claro em dizer que desconhecia o parecer que me foi referido por um dos seus pares sobre a ADC. E digo mais, para ser claro, as reuniões que as autoridades de concorrência, à data em que estavam em funções, tinham sobre este tipo de matérias, eram com os membros do governo, onde pontuavam e onde, eventualmente, num ou noutro caso, se eram convidados outras pessoas, nomeadamente com a ERSE, tive numa ou duas reuniões, digamos, de trabalho sobre a preparação do, sobre a preparação do nível, mas sobre os pareceres que refere, não os recebi no tempo em que estava em funções, sobre aquilo que me diz sobre onde poderíamos ser diferentes nos QMECs, eu diria que o meu conhecimento vivido, e eu pautei isso claramente na minha intervenção de abertura, que aquilo que eu posso dizer com substância e com verdade é aquilo que eu vivi ou participei, salvo erro ou omissão de memória, o conceito, como também, digamos, inferi que temos como perspectiva comum, o conceito de per si, de encontrar um mecanismo de transição para contratos existentes faz sentido, a forma como ele depois foi concretizado, posto no terreno e valorado, essa é uma matéria que eu já desconheço porque, como lhe disse, não a vivi e não tive noutras atividades participação no assunto.
Muito obrigado. Diz então que teve reuniões com a ERSE que preparou com a ERSE a transição para o MIBEL. Ora, a transição para o MIBEL é a transição dos CAIs para os QMECs. Pergunto-lhe se essa matéria, os possíveis riscos, o enquadramento e essa, no fundo, essas vantagens ou desvantagens, ou esta transformação, esses benefícios que era preciso dar à EDP, estiveram em cima da mesa e foram discutidas, bem como a forma de auditoria dos mesmos.
Senhor Deputado, como lhe disse, eu tive duas ou três, talvez, de memória, de reuniões com o ERSE no contexto da preparação do MIBEL. Francamente e radicalmente focadas naquilo que eram os mecanismos e as soluções para a criação dos novos agentes de mercado, para aquilo que seria a configuração de um próximo operador de mercado. E esses são temas que não têm a ver com o tema CAIC-MEC. Segundo ponto, a matéria, digamos, dessas reuniões focava-se aí, tida no âmbito do Ministério da Economia, para implementarmos a regulamentação que foi lançada em todo esse período, um conjunto de portarias que tinham que ser também articuladas harmonizadas com as que estavam a ser desenhadas do lado de Espanha, e do lado de Espanha também o regulador espanhol tinha a sua intervenção e os dois reguladores articulavam-se, portanto esta matéria era uma matéria que implicava esse tipo de contacto e de articulação entre as duas entidades do lado de cá. Agora, sentando-me virtualmente em Portugal, do lado de cá e do lado de Espanha, onde fisicamente estou neste momento.
Muito obrigado. Nós sabemos isso, fomos acompanhando a construção do MIBEL, a relação entre os dois reguladores, a harmonização da legislação, acompanhamos isso tudo. E por isso é que eu gostaria de saber se nessas suas conversas, ou que comentário lhe merece, as queixas que o regulador fez, dizendo que o decreto-lei é muito detalhado, é muito específico, de natureza regulamentar, e tinha uma preocupação clara, retirar poderes regulatórios e competências de supervisão atribuídas à ERSE. Eu gostava que nos pudesse dizer nessas preparações esse assunto esteve em cima da mesa, e se não esteve em cima da mesa, na qualidade de Vossa Excelência, na altura de diretor-geral, especialista da matéria e pessoa envolvida na implantação do MIBEL, se faz esse entendimento ou se discorda desta afirmação?
Como lhe disse, e como disse à Comissão, eu não tive conhecimento do parecer da ERSE, naturalmente que o diploma que saiu e que eu depois li, digamos, como já muito mais tarde, na altura não estava, depois aliás, como sabe, estive noutras funções, onde também nos cruzámos nas lides parlamentares, e não tive, de facto, nenhuma atenção sobre esse documento. Naturalmente que percebo claramente que, como em qualquer outro processo de natureza negocial, mesmo que seja preparação de legislação, há sempre entendimentos diferentes sobre os níveis de poderes que cada um tem. O decisor político optou por uma fórmula, por uma formulação que é essa. Julgo que é nesse contexto que eu leio também essas afirmações. De qualquer das maneiras, presumo que a ERSE sempre manteve e teve os instrumentos que depois utilizou para fazer os alertas quando entendeu sobre essas matérias.
Muito obrigado. Queria agora passar-lhe para um outro tema que tem a ver com a produção em pré e o licenciamento da potência. É verdade ou não que o processo de atribuição de potências de 2002-2007 era feito pela entidade licenciadora, que a entidade licenciadora era a ADGEC?
Perdão, Sr. Deputado, houve um corte, o Sr. Deputado referiu o período de 2002 a...
2007.
A 2007.
O primeiro ou o segundo concurso?
O licenciamento da PRE, a partir de 2001, tinha dois níveis. Até 10 megawatts era licenciamento pela DGE, acima de 2 megawatts o licenciamento, a aprovação para o licenciamento, era do membro do Governo. Até eu sair da Direção-Geral de Energia, portanto, essa norma manteve-se e portanto, os licenciamentos eram da competência do Diretor-Geral de Energia. Até 10 megawatts, a partir de 10 megawatts eram efetuados por homologação do membro do Governo competente, no caso o Estado-Estado com a tutela da energia.
Foi um pequeno acidente com copos e garrafas, a necessidade de satisfazer a sede, mas também a sede de saber e de conhecimento. Passo a palavra de novo ao Sr. Engenheiro com este pedido de desculpas pelo incidente que houve aqui. Faça favor.
Bom, não é da minha responsabilidade essa turbulência, não?
Certamente que não, pela distância, quanto mais não fosse. Faz favor. Perdemos foi a imagem, espero que não o som, caiu a ligação. Foi aqui um momento de ligação perdida. Senhores deputados, vamos tentar recuperar a ligação. Só um momento de interrupção aqui nos nossos trabalhos. Está recuperada a ligação, Senhor Engenheiro? Está-me a ouvir?
Ouvimos perfeitamente.
Então, queira, por favor, recuperar a sua intervenção. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Ainda bem, obrigado pela resposta, uma vez que nós tivemos aqui um conjunto de entidades ou de especialistas, e em determinado momento até aqui uma questão, o lobby das ventoinhas, como alguém chamou, versus o outro lobby, mas o que ficou é que há muitos que consideram que é exatamente o regime pré e a aposta nas renováveis que desequilibrou todo o sistema. Consideram mesmo que aí está a origem fundadora das rendas excessivas. Eu queria perguntar-lhe se tem alguma explicação, porque não havendo nem QMECs, nem CAIS até 2006, tem havido uma diligência na Junta da União Europeia para passar o preço megawatt-hora de 36 para 50. Se conhecia isso e se atribui a isso alguma importância, uma vez que estamos hoje numa remuneração total aproximada de 90 megawatts-hora. Gostava de saber se encontra alguma explicação para isso ou foi apenas um acerto do mercado em termos de nossos parceiros da União Europeia.
O Sr. Deputado refere esses dois valores do preço de megawatt-hora, os 36 e os 50, relativamente à aplicação dos créditos.
A diligências feitas junto de Bruxelas para que fosse o preço base, elevar o preço base de 50 euros para os concursos.
Mas em que contexto de aplicação, por favor? Só para eu perceber. Porque no caso das renováveis, esses preços, não vejo nenhum enquadramento para esses preços.
porque, segundo o que julgo saber, os concursos teriam, foram lançados uma base de 50 euros megawatt-hora. E há quem considere que este valor é excessivamente alto ou foi propositadamente alto e que teve origem numa interferência de Portugal junto à União Europeia para subir dos 30 megawatt-horas que estava inicialmente previsto para os 50. Neste momento estamos a pagar perto de 90 e o que considero muito especialista, não só temos capacidade acima da necessária, como estamos a pagar um preço acima da necessária, o que quer dizer que são os consumidores que em vez de ser beneficiados com todo o sistema passam a ser os prejudicados com todo o sistema. Gostava que me pudesse comentar isso.
Sr. Deputado, falando do contexto das renováveis, que eu julgo que é esse da sua intervenção, a remuneração que me recordo à data no âmbito da legislação implementada posta em prática em 2001, a remuneração poderia, no ciclo inicial, da amortização de investimento e em função claramente do nível de ocupação de cada máquina, de cada parque, poderia rondar os 80 e tal megawatts. Depois, ao longo do tempo de vida do investimento, iria variando ao longo do tempo. Portanto, esses valores são os valores que depois foram, por legislações sucessivas, revistos e ajustados aos objetivos de política e à realidade dos investimentos. Do ponto de vista, dos concursos, do concurso de eólicas que foi feito em, salvo erro, em 2005, o preço final do megawatt atribuído, portanto, que era ao consórcio, o primeiro consórcio ganhador e ao segundo consórcio, andavam na roda dos 72 megawatts. E depois, na fase, não, 72, 73, não tenho os números ao detalhe da cabeça, mas é o que me recordo à data, até porque estava envolvido num dos consórcios. O preço do terceiro concurso da fase C, já com imensos descontos, estava em 65 euros megawatt. E, portanto, e estes concursos depois tiveram outros benefícios, que é bom não esquecer, o pagamento de 35 milhões à cabeça ao Estado, o investimento industrial, e, portanto, a criação de postos de trabalho. Portanto, é esta base de números que eu conheço nas eólicas. Eu não situo, honestamente, naquilo que é o meu conhecimento na área da pré e das renováveis, os valores que me refere de 36,50 como valores, digamos, fixos ou fixados por alguma razão.
Passando à frente, queria então perguntar-lhe, se nós tivemos aqui duas opiniões, se quisermos, bastante diferentes, e percebe-se porquê. Se for ouvir o próprio engenheiro Mira Amaral, que se considera até o fundador desta ideia das renováveis, e só vimos o excelente Pedro Nunes, que diz coisas como esta: o sistema elétrico faliu, saiu fora do controle quando se deram tarifas bonificadas superiores a 1.800 megawatts-horas. É evidente que se for para o professor Peças Lopes, ele dirá coisas diferentes. E era esse que eu queria, sendo a DEGEG uma entidade licenciadora, que nos pudesse ajudar a perceber se temos de facto capacidade instalada razoável tendo em conta o perfil do consumo, se pagamos o preço justo ou se considera ou não. O Dr. Peças Lopes considera que há de facto algum desequilíbrio, mas acha que tem que ser o orçamento de Estado, por exemplo, a suportar os custos de investimento e de inovação. Outros acham que tem que estar no consumidor, e portanto é tentar perceber se há aqui algum momento fundador de algum desequilíbrio.
Deputado, por favor.
E termino, Sr. Presidente, não vou à segunda ronda, e portanto termino com uma pergunta que é: está de acordo ou não, tendo em conta o que lhe perguntei, que é de facto as feed-in tarifas que vieram desequilibrar, tendo em conta que obrigaram um backup em centrais que tinham elas próprias CAIs e CMECs, e portanto sai ou não aqui um fator adicional para o desequilíbrio, para as tais rendas excessivas que estamos aqui a falar. Muito obrigado.
Senhor Deputado, A questão que suscita leva-me, digamos, a referir o seguinte. De facto, o engenheiro Mira Amaral, com o Dr. Nuno Ribeiro da Silva, em 88, 89, foram promotores de um diploma histórico, o Decreto-Lei 89, salvo erro, que tem a ver com a definição de um primeiro quadro claro para o licenciamento e para a remuneração das energias renováveis e da cogeração. E foi um diploma que subsistiu na prática até ao final da década de 90. Quando em 2001 se fez uma revisão total desse quadro, clarificaram-se as regras de acesso e estabeleceram-se mecanismos claros sobre a remuneração, para além de se ter seguido aquilo que eram as boas práticas europeias à data e aquilo que faz normalmente desenvolver um mercado, que tem a ver com algumas garantias de acesso, nomeadamente a garantia de acesso à rede e o estabelecimento de uma remuneração clara, e digamos, aquilo que se chama o feed-in tariff, é aquilo que aconteceu e ainda vai acontecendo pela Europa, agora em menor, porque todos eles, e nós também em Portugal, estamos a beneficiar agora do amadurecimento do nosso mercado, que à data não existia e que se foi criando e estabilizando, do redimensionamento do setor elétrico para fazer o backup e o armazenamento de energia, e portanto todas essas circunstâncias, quando se lançou este sistema, não existiam e portanto tinham que se garantir investimentos. Mas também é verdade, e é importante dizer, que a dimensão prevista à data de 2001, 2002, para, consistente com aquilo que à data se designava o plano de expansão do sistema eletroprodutor, e depois mais tarde passou a ser o plano de expansão do sistema elétrico, e agora se designa de uma outra forma, como relatório de monitorização da segurança de abastecimento. Nesse contexto, e tinha a ver com outro esforço que era importante fazer para as renováveis, que era o desenvolvimento das infraestruturas de interligação entre os parques e a rede elétrica, que foi um esforço imenso feito, em particular pela REN, mas também pela EDP, nos níveis de potência mais baixos. Portanto, a previsão que tínhamos alicerçada naquilo que era a formulação do plano de expansão do sistema eletroprodutor à data, se não estou errado, andava entre os 3.250 megawatts e o 3.750 para o desenvolvimento de renováveis eólicas, solar, biomassa. E, portanto, é nesta base que os sistemas também de remuneração e a análise do impacto poderá ter que ser feita para se aquilatar, se posteriormente, por via de um eventual alargamento destas metas, passámos a ter um ónus diferente daquele que era previsível à data.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro, por esclarecimentos prestados. Muito obrigada, Sr. Deputado Hélder Amaral. Vamos agora concluir esta primeira ronda, pergunta-resposta direta, iniciar uma segunda ronda, para o qual pedia ao Sr. Engenheiro que tomasse as devidas notas, na medida em que irá responder apenas no final às questões colocadas pelos senhores deputados. Vamos então iniciar a segunda ronda com uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dou assim a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Engenheiro, cinco perguntas para 5 minutos, que é o tempo que disponho nesta segunda ronda. Quatro perguntas enquanto responsável foi para a Direção-Geral de Energia. A primeira diz respeito ao chamado modelo matemático valor água. Como se sabe, o valor das compensações à EDP, por via dos CMECs, é calculado através de um modelo que é desenvolvido e operado pela REN com base nas informações que são prestadas pela EDP. E, portanto, a EDP, que é o pagador, é que fornece os dados para que a REN possa calcular as compensações que lhe são devidas. Portanto, pergunto se acha que isto é razoável, ou seja, que seja o pagador a ter uma palavra decisiva relativamente aos dados que são enviados para avaliar, seja o beneficiário, pagador somos todos nós, o beneficiário a fornecer os dados que estão na base da avaliação da compensação que lhe é devida. Segunda questão tem que ver com as centrais hídricas, com a concessão das centrais hídricas à REN pelo ministro Mira Amaral. Portanto, as centrais hídricas foram concessionadas à REN, empresa então do grupo EDP, e que posteriormente subconcessionou a EDP. E, portanto, pergunto se isto fazia algum sentido, ou se, na altura em que foi feita a concessão à REN, se a ideia era outra. A terceira pergunta, sobre a tapada do Outeiro, central de ciclo combinado a gás natural. O ministro Mira Amaral obrigou a que esta central encaixasse uma compensação financeira de forma a que fosse atribuída uma rentabilidade mínima de 6% e máxima de 12%. Pergunto se acha que isto faz sentido e que se isto não é evidente que ia ter um impacto em matéria tarifária, designadamente em aquecimento dos custos tarifários. Quarta questão, a central termoelétrica a carvão do Pego. Foi estabelecido um valor da remuneração fixa do custo de capital em 9% líquidos, ou seja, superior aos CAI da EDP. Pergunto se acha que isto faz algum sentido e também se não era evidente que isto ia ter custos tarifários óbvios. Quinta e última pergunta. O senhor engenheiro foi secretário de Estado dos Transportes durante algum período e é sabido que a ineficiência energética dos transportes públicos é um dos problemas graves para a eficiência energética nacional. Eu pergunto se nos pode referir a alguma medida que tenha tomado enquanto secretário de Estado dos Transportes para melhorar a respectiva eficiência energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado,
obrigado,
a palavra
Presidente.
É sua.
Sr. Engenheiro, na primeira ronda de intervenções foi-lhe solicitado que oferecesse um comentário relativamente à alegada ignorância ou à circunstância dos responsáveis governamentais da época ter ignorado por completo e em absoluto aquilo que foi o parecer da ERSE de maio de 2004. O Sr. Engenheiro, na sua intervenção inicial, disse também que não tinha tido acesso ou não conhecia este parecer, mas eu vou recordar aqui algumas notas deste parecer e vou-lhe também pedir um comentário e, aproveitando o mesmo, deixar-lhe duas perguntas. No parecer da ERSE de maio de 2004, este parecer considera que existem quatro situações que representam para os consumidores de energia um sobrecusto dos COMEC relativamente aos CAI no montante de 840 milhões de euros. Ou seja, os COMEC relativamente aos CAI acrescentariam para os consumidores de energia um montante de 840 milhões de euros resultantes de quatro fatores. Custos de operações de titularização, prémios de risco no valor 0,25% a adicionar à taxa de desconto utilizado no cálculo do valor utilizado do CAI, os investimentos ambientais a efetuar nas centrais de Sines e do Pego, também eles remunerados à taxa do CAI, e um quarto fator, que era a remuneração adicional dos terrenos. Ora, na audição do Sr. Professor Jorge Vasconcelos e do Sr. Professor Vítor Santos, ambos ex-presidentes da ERSE, no período analisado naturalmente por esta Comissão, quando questionados se estes fatores se materializaram e se representaram por isso um custo adicional ou um subcusto de 840 milhões, a resposta foi que não. Aquele parecer que foi ignorado pelos responsáveis e que apontava subcusto de 840 milhões, dizem os responsáveis da ERSE que afinal estes subcustos não se materializaram. E aqui também lhe peço um comentário.
O comentário é se, na sua opinião, na sua percepção, o Governo não acolheu as preocupações manifestadas no parecer NES relativamente a esta matéria, porquanto antecipou que os mesmos não teriam lugar. Aproveito também a circunstância para lhe deixar, eu disse duas, mas é apenas uma pergunta, Sr. É se tem conhecimento de algum sobrecusto face aos CAI que os QMEC tenham introduzido e que pudesse naturalmente ser previsto naquela altura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa. Faça favor, a palavra é sua, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, novamente, apenas algumas notas nesta segunda ronda. A primeira pergunta tem a ver com algumas afirmações que foram aqui realizadas por ex-presidentes da entidade reguladora, que o Decreto-Lei de 2004 retirou claramente poderes regulatórios à ERSE. Essas afirmações apareceram da parte do engenheiro Jorge Vasconcelos, foram reiteradas de forma muito concreta pelo professor Vítor Santos e a doutora Cristina Portugal, atual presidente da ERSE, voltou a confirmar que, na sua opinião, o Decreto-Lei de 2004, que inicialmente também já foi, o senhor engenheiro colocou que não conhecia, mas também ao longo da evolução desta audição também fomos compreendendo que trabalhou no processo do mesmo, se concorda que este Decreto-Lei de 2004 levou a um retrocesso dos poderes da entidade reguladora. Porque não foi um, não foram dois, foram os três presidentes da entidade reguladora que estiveram com responsabilidades desde a criação deste Decreto-Lei que dizem claramente que existiu uma diminuição. Em relação também aos QMEC, uma pergunta relacionada com um estudo que tem muito sido aqui muito citado, da Cambridge, em que, segundo esse estudo, estamos a falar de um diferencial de valores que de 14% para 7,5%, uma rentabilidade de 14,2% face aos 7,5% que deveriam assegurar. Esse estudo de Cambridge existe, é colocado por uma entidade e por uma universidade completamente e por pessoas completamente inatacáveis do ponto de vista técnico e também compreender como é que o Sr. Engenheiro acha possível uma diferença de rentabilidades tão elevada como de 14,2% para 7,5%. Sendo também que nesta comissão de inquérito já ouvimos tudo, até que a EDP tinha perdido dinheiro também com estes contratos, conforme também já assistimos pelo estudo do ISEG. Como é que, pelo seu conhecimento na matéria, é possível um diferencial de 7,5% para 14,2%? Em relação aos contratos de CAIS e de QMECs, também volta a questionar como é que seria possível que duas dezenas de centrais com contratos que QMEC custaram 3 mil milhões de euros ao país e duas centrais de CAIS, que essas sim, na altura tinham responsabilidades de energia quando os CAIS foram colocados, custaram 1,6 mil milhões. Se faz algum sentido este diferencial. Uma última abordagem tem novamente a ver com o estudo DS. Existem impactos que foram calculados na casa dos 600 milhões de euros sobre a introdução dos QMEC pela ERSE. O estudo inicial falava nos tais 800 milhões e mais que tentamos colocar e dourar a pílula aqui, a verdade é que existiam afirmações que não era que ele não foi usado. Uma coisa é acharem que a ERSE fez um mau trabalho, que aquelas centenas de páginas estão mal feitas e o estudo foi público. Mas afirmações foi que não conheciam o estudo, por isso ele não foi usado. São coisas completamente diferentes. Por isso também, para colocar aqui a verdade nesta audição, relembro que não está em causa que o estudo da ERSE estivesse errado ou estivesse certo. Se bem que o estudo da ERSE colocava muitos avisos que obviamente que vieram a ser colocados e que tiveram impactos significativos. A questão é ter sido completamente ignorado porque não era conhecido do Governo. Esta é uma matéria que devemos aqui aclarar e colocar a verdade. Por isso, uma última, mesmo uma última questão, que tem novamente a ver com esta matéria. Como é, se depois desta audição, para a sua experiência da área da energia, continua a achar, acha plausível e presumível o esquecimento total de um estudo desta amplitude?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Engenheiro Jorge Borrego, são duas questões principais sobre a notificação à Comissão Europeia do Decreto-Lei 240 foi feita por si, enquanto Diretor-Geral, e recebeu uma resposta dos serviços da Comissão, logo em seguida, pedindo mais explicações. Foi o engenheiro Jorge Borrego quem respondeu a essa carta, e se não foi, se sabe quem foi. Em segundo lugar, sobre a questão da transmissão dos terrenos da REN, foi também o senhor engenheiro, enquanto diretor-geral, que recebeu entre fevereiro e março de 2004 três cartas da REN com as avaliações do valor dos terrenos das centrais, no processo de transmissão dos terrenos afetos aos centros heteroprodutores. O que lhe pedi era que fizesse uma descrição de como esse processo decorreu, ou seja, quais foram as discordâncias expressas pela REN e de que maneira é que esse processo foi preparado e concretizado depois, mas preparado por si, em primeiro lugar, no trabalho com o Ministério.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. O Sr. Deputado Hélder Amaral prescindiu, pelo que passo de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Jorge Borrego para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados. Sr. Engenheiro, a palavra é sua. Quero ter a gentileza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Deixe-me fazer, digamos, uma menção inicial. Eu procurei cuidadosamente tomar nota de todas as questões que foram suscitadas. Se me escapar alguma, ou de alguma forma tenha entendido menos bem, se tal estiver dentro dos procedimentos da Comissão, estarei disponível para complementar a vosso pedido. Vou, sem qualquer outra razão que não seguir a ordem pela qual recebi as questões, vou procurar dar-lhe sequência. Relativamente ao valor água, que é um modelo de simulação utilizado em Portugal e não só, de facto, ele recebe inputs para o seu processamento e, portanto, para os cálculos para os quais é usado, recebe inputs à data recebida da EDP e há de receber, atualmente, dos outros produtores que possam estar ou não envolvidos. O facto de ser a EDP aquela que tem os CMECs torna a única, mas também, objetivamente, é a empresa que gera o parque que está avisado que pode dar as informações que tem. Outro sim é, são os critérios depois de validação que possam existir relativamente à informação recebida e processada. E seguramente havê-los-á, quer de consistência, quer de coerência, quer de auditoria. Relativamente ao que referiu sobre, uma linha de transmissão de propriedade ou de direitos de uso dos sítios relativos às centrais hídricas, é uma matéria que eu, é um pouco de detalhe, é uma matéria que, como eu disse, no meu ciclo temporal na DGE, entre 1988 e 1996, não acompanhei de todo, portanto, não tenho qualquer informação útil ou não útil, não tenho informação sobre isso. Relativamente, e agrego as duas questões que referiu sobre a tapada do outeiro e sobre o pego sobre as rentabilidades, essas questões que, de facto, e esses valores que referiu, que tomo por bons, claramente, vindo de onde vêm, são valores que terão decorrido, seguramente, da negociação que foi feita entre quem à data negociou os respectivos contratos e aquilo que eram as capacidades e as realidades do mercado que a cada momento existe. E faço notar que o momento de negociação temporal das duas centrais, Tapada do Outeiro é bem no início dos anos 90 e em que a percepção do risco país, inclusive, era distinta daquela que se aplica mais tarde, alguns anos mais tarde, ao Pego, portanto, poderão explicar de alguma forma quer o nível destas taxas de rentabilidade, que incorporam riscos de custo de capital, riscos financeiros, risco país, etc., e a diferença também entre os dois momentos no ciclo temporal das negociações dos dois casos. Relativamente à pergunta que me pôs sobre a ineficiência energética dos transportes, sim, de memória posso citar-lhe aquilo que na altura foi feito para, e é uma pequena medida, mas é emblemática porque tem muito a ver com o uso, com o aproveitamento da infraestrutura, que era a recuperação da energia elétrica de travagem nas composições da via. Sim, também os esforços que foram feitos e as medidas que foram tomadas para considerar, por um lado, o aumento da procura, isso tem a ver com a eficiência energética relativa do consumo em viagens de maior ou menor ocupação, sim também naquilo que foram as preocupações de criar condições para a renovação das frotas. Mas, enfim, também aí teria que pensar, lembrar-me de mais coisas, mas lembro-me destas duas. Aliás, uma delas, a primeira, já vinha dos meus tempos da fase anterior da DGE, em querer que viesse a ser clara, porque além, não sendo financeiramente ou até energeticamente muito relevante, é emblemática de uma nova aproximação naquilo que é a eficiência energética que devemos procurar a todos os níveis. Depois, passo agora para as questões suscitadas pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, relativamente ao parecer de maio de 2004. De facto, o parecer que me referiram, indicando isto e depois verificando-se que tais causas não estarão refletidas no diploma e, portanto, não terá havido esse impacto, pois não me diz, diz-me apenas que estas análises e estes pareceres, porque sempre fundados na boa execução das responsabilidades de cada entidade e também naquilo que é a sua competência e, portanto, e a sua capacidade de previsão, como eu disse, alguns durante a minha intervenção, tudo isto tem que ser balizado depois com a prática e com a evolução das condições de mercado, das condições de operação e tudo mais. Portanto, servem como alertas, devem ser seguramente ponderados, mas temos que os usar sempre com a prudência de que são estudos e depois, em situações futuras, temos que revisitá-los e analisar se aquilo que, sobre os quais eles se pronunciaram, efetivamente, para além de ter ou não ter razão, se verificou quantitativamente, se a análise foi apropriada. Enfim, há quem diga que os estudos, uma vez feitos, estão mortos. Eu tenho uma dúvida, eu tenho a certeza de que eles são uma lição para que, mesmo quando não são, evidentemente, publicitados, são sempre uma fonte de aprendizagem para verificarmos que podemos otimizar os nossos ângulos de análise. Relativamente aos sobrecustos introduzidos pelos QMEX, se bem entendi, não tenho nenhuma indicação sobre isso que possa transmitir utilmente. Passo agora ao Sr. Deputado Costa. Eu tenho ouvido, e ouvi aqui muito, referências ao facto de que o Decreto-Lei 240/2004 teria retirado poderes à ERSE. Sou franco e honesto, não adivinho quais e nunca me recordo de ter lido na documentação que agora circula por aí quais foram os poderes que foram retirados. Mas também quero dizer que, na minha leitura, os estatutos da ERSE posteriormente foram revistos e foram alterados, pelo menos, se eu não estou errado, pelo acompanhamento, digamos, grosso modo, que vou fazendo por duas vezes ao longo deste tempo, e teria sido, com certeza, uma boa oportunidade para os vir a recuperar, se tal aconteceu. Quanto ao estudo de Cambridge, e relativamente às rentabilidades e à banda alargada de rentabilidades, eu diria que aqui estamos perante um exemplo claro de que a metodologia e a necessidade de termos metodologias compatíveis e consistentes para analisar as situações impõe-se. E, portanto, corremos o risco, quando nos pronunciamos sem termos feito algum trabalho de casa sobre isso, corremos o risco de cometer erros ou injustiças para terceiros, o que, naturalmente, quem tem responsabilidade e credibilidade profissional procura evitar. Julgo que, em relação à questão que suscitou dos cais comex de diferencial, já de alguma forma terei respondido anteriormente nesta segunda volta. O estudo da ERSE, se foi conhecido ou não pelas entidades que o terão recebido, não posso asseverar. Eu, enquanto diretor-geral, seguramente não o recebi. Portanto, julgo que qualquer matéria, qualquer posição nessa matéria escapa-me ao entendimento, mas julgo que, como disse há poucos minutos, os estudos, quando são feitos, mesmo que se verifique que afinal não verificaram as suas previsões, se eles foram bem feitos e honestamente feitos, não têm que ser esquecidos, têm que ser considerados e revisitados para ver se têm utilidade no limite metodológica para serem, de alguma vez no futuro, passados. Quanto à notificação que o Sr. Deputado Jorge Costa refere do Decreto-Lei 240, a Direção-Geral seria à data, com certeza, o ente administrativo que poderia fazer isso numa fase inicial. Seguramente, se o fiz numa fase inicial, por indicação da tutela, terei executado. Não era, para mim, à data, como vos disse, o meu foco estava na concretização do nível. E, segundo ponto, não era ainda uma fase onde, seguramente, se eu atribuísse um particular valor, se tivesse continuado, claramente teria um acompanhamento mais presente sobre esse tema, como seria devido, para suportar adequadamente o Governo. Quanto às cartas da REN, aquilo que refere, das quais, obviamente, eu já expressei aqui que a quantidade e o volume de matéria que circula durante o dia e ao fim de 14 anos ter saído de funções, não tenho qualquer memória delas, mas seguramente as razões que me perguntava sobre as razões da discordância da REN sobre uma outra coisa estarão vertidas nas cartas e, portanto, eu que não tenho acesso às cartas, seria, além de não ter memória, estaria a fazer uma interpretação daquilo que era o argumento que legitimamente qualquer entidade tem o direito de apresentar. Senhora Presidente, se algum dos senhores deputados achar que eu deva complementar algo mais sobre as matérias que suscitaram, estou a dispor.
Certeza. Obrigada, Sr. Engenheiro Jorge Borrego. Fazem-me aqui o pedido por parte do Sr. Deputado Jorge Costa de que terá havido esquecimento relativamente a uma questão, pelo que passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa para a colocar de novo, para ver se o Sr. Engenheiro pode responder. Faça favor, Sr. Deputado, por uma breve clarificação da questão.
A minha pergunta era um pouco mais genérica, Sr. Engenheiro, sobre a questão dos terrenos. Compreendo que não recordo toda a correspondência que trocou naquela altura sobre esta matéria. O que lhe perguntava era sobre a atuação geral da Direção-Geral na definição do regime da transmissão de terrenos, quais é que foram as grandes orientações, quais é que foram as opções que tomou e até que ponto é que recorda os aspectos mais críticos ou mais difíceis desse processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, agora toma uma nota mesmo final para responder à questão que foi colocada,
deputado,
por favor.
Muito brevemente. Como lhe disse, não tenho memória dessa temática, digamos, genericamente. É um assunto que, a seu tempo, se tiver corrido com alguma intervenção minha e além dos serviços, não está neste momento na minha memória, na minha capacidade de resposta, de dizer com qualquer mínima substância aquilo que se tenha passado. Já lá vão 14 anos. Desculpar-me-á, mas não é uma matéria que eu tenha reservado como memória.
Sr. Engenheiro, muito obrigada pelas questões e pelas respostas que prestou aos membros desta comissão. Sr. Engenheiro Jorge Borrego, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade e, como disse no início, caso considere esta comissão necessário voltar a ouvir o Sr. Engenheiro, voltaremos a contactá-lo nesse sentido. Para já, agradeço a sua disponibilidade e as informações e esclarecimentos que prestou aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Desejo-lhe as maiores felicidades. Bem-haja, até uma próxima oportunidade. Senhores deputados...
Senhora Presidente, se me dá licença...
Sim, faça favor.
Se me dá licença, apenas para...
Faça favor, a palavra é
apenas
sua.
Apenas para agradecer à Senhora Presidente e aos Senhores Deputados o ambiente com que esta audição decorreu e, em particular, a forma como estiveram disponíveis para aceitar esta participação à distância, que, como disse no início, para mim era importante concretizar por respeito aos vossos trabalhos e à vossa agenda, mas que teria do meu lado alguns constrangimentos. Conseguimos fazer isso graças à vossa flexibilidade e compreensão. Muito obrigado e também as felicidades para o trabalho que levam a bom porto.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Jorge Borrego. Resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro e a todos os senhores e senhoras deputados, a todos os presentes, a reunião que tivemos e dou-a por encerrado. Muito obrigada. Estão encerrados os trabalhos.